e demais pessoas que nos assistem. Para início da nossa sessão ordinária desta terça-feira, solicito ao vereador Gley Martins que faça a ferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Jean, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Professor Geli, vereador Doutor Dinamélia, vereador Ederson Lopes, vereador Lizê Zé Borges, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Solicito à professora Geli que recite o texto bíblico para o início da nossa sessão.
Amém. Salmo 103, 1 diz: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor.
Já na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da ata, da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gley Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamados vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência, projetos encaminhados às comissões e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores. Usaram a palavra os vereadores. Pedrinho Porto Rico, Hamilton Filho, professora Gelino. Grande expediente, usaram a palavra os vereadores. Mauro Severiano, Jair Cabeleireiro, Gley Martins, Ali Rosa, Pereira Júnior, Sargento Pereira Júnior, Pedro Mariano e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, houve votação de projetos e moções de pesar. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 3 de maio, em horário regimental. Está errado aí.
Vereador Ederson Lopes, prossiga com os requerimentos, correspondências que serão encaminhadas às comissões.
Ofício do gabinete do vereador Eber Mamed, informando que estará ausente da sessão do dia de hoje por motivos de saúde. Comunicado da APAI, encaminhando prestação de contas ao convênio 33-2016. Associação Missionária Esperança também encaminha prestação de contas de convênio. Later Mater Salvatores encaminha prestação de contas de convênio. Associação Cultural Motriz encaminha prestação de contas de convênio. Igreja Evangélica Assembleia de Deus encaminha prestação de contas de convênio. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura encaminha relatório das atividades do Banco de Alimentos de Anápolis, também relatório de análise técnica conjuntural da Central de Abastecimento Regional de Anápolis, e também resposta à solicitação de autorização para a reforma do banheiro. GGIM encaminha cópia da ata do Grupo de Trabalho do Gabinete de Gestão Integrada. A Procuradoria-Geral do município encaminha para conhecimento cópia do convênio com a Associação de Basquete de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando colocação de contêiner na fazenda Morro Alto. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando que seja realizada ampliação nas estradas saídas do... Realizada ampliação das entradas e saídas do estádio municipal Jonas Duarte. Senhor presidente, levou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Portanto, para o uso da palavra no pequeno expediente, Solicito a presença na tribuna do vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para mim fazer umas colocações aqui que foi dito na Rádio São Francisco sobre o meu pronunciamento. Eu não dei entrevista, mas sobre a palavra do engenheiro Leonardo, de qual tem muito respeito por ele, e ele pontuou certamente aquilo que o povo de Anápolis queria ouvir. Inclusive a minha pessoa, vereador Eli Rosa. As dúvidas que paira sobre esse viaduto aí. Ele, o engenheiro de carreira da prefeitura, gosto muito dele, menino novo, sangue novo como engenheiro, entrou no lugar do Clodoveu Reis, está fazendo um belo trabalho na infraestrutura, e eu quero só parabenizar ele, nesta manhã de hoje, o que ele disse na Rádio São Francisco. É aquilo mesmo que o povo queria ouvir. Que eu sou leigo no assunto, que eu não sou nenhum engenheiro. Não sou nenhum experto no assunto. Então, ele pontuou direitinho lá o que o povo de Anápolis queria saber. Que eu sou leigo. Agora, eu achei mais engraçado quando o jornalista procurou ele, querendo julgar a Câmara contra o povo, como é o papel de alguns jornalistas. É, os vereadores estão visitando a obra? Olha, eu quero dizer para esse jornalista que eu não saio da obra, que é no meu gabinete é ao lado da obra. Fica aqui 24 horas por dia, se ele não quer saber. Estou dando a resposta para ele, não no microfone da rádio, mas aqui através da tribuna. Então, eu sou o que mais visita essa obra aí, do lado de fora. Inclusive a Câmara Municipal, que está atrasada, tem que cobrar isso do presidente ou do prefeito, que é um ritmo formiguinha, que quando foi a licitação, era para entregar no prazo, e esse prazo já estipulou. Então, quero dizer para esse jornalista, que eu acho que o engenheiro não respondeu, o vereador Mauro, está na obra todos os dias. E sobre um tema, ainda me resta 3 minutos, senhor presidente, um tema aqui, que foi levantado ontem aqui, sobre quando eu disse aqui que as comissões aqui, eu não disse todas, mas tem umas comissões aqui que é travada e não anda. E provo isso. Esse projeto que está hoje na pauta aí, das áreas inservível, vereador de Perdim do Porto Rico. Não anda. Tem 60 dias. Esse projeto é do oriundo do executivo. Mas ele não é do executivo. Ele é do povo de Anápolis. E tem vereador que tranca a pauta e a pauta não anda. Não sei o porquê. Não sei o porquê. E alguém achou ruim, ainda vem jogar a culpa na outra legislatura. Olha, quem vive de passado é museu. Eu não vivo de passado, não. Eu não vivo de passado. Está igual o esquema do PT. Qualquer coisa no Congresso, não, o Fernando Henrique fazia. A outra legislatura roubava. Olha, o que é que eu quero ver com isso? Eu tenho a ver com essa legislatura onde eu estou hoje. Eu não quero saber do passado, não. O passado, para mim, está morto ali. Quero saber da agora para frente. Quando eu critico aqui comissões, porque tem muitos colegas aqui, que eu não vou citar nomes, eu quero ser presidente de comissão. Eu não abro a mão. Eu não abro a mão da CCJ, das comissões de redação. Fica brigando. E depois fica aí, não marca a reunião, que quem tem que marcar a reunião das comissões é o chefe das comissões. Agora, eu não estou aqui para pôr cabeça ninguém. Eu não gosto que vim de falar de passado. Passado para mim morreu. Meu negócio é presente, é o futuro. Falar, essa legislatura é melhor. Mas daí? Os outros que não estão aqui, para mim, já morreram politicamente. Se eu estou falando mal de mim mesmo, dessa legislatura. Que alguns colegas aqui, parece que pensa que é só vereador chegar aqui, e tem uns que não vêm na sessão, outros não vêm aqui. Ué, eu não estou aqui para patrulhar ninguém. E quem vai me valizar nas urnas também é meu povo. É eu, se vai ver se eu prestei um bom serviço para o município ou não. Eu também vou ser sabatinado pelas urnas. Não é só essas pessoas que talvez não gostam de mexer na ferida deles. Entendeu? Quem vai me avalizar é o povo. Não sou eu que vou avalizar meu trabalho. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Que quando eu critico, tem projeto meu aí, tem mais de 90 dias. Se não é importante para ele, mas joga no plenário, eu sei perder, que vem aqui e ele seja derrotado. Eu já perdi vários projetos. Eu não quero que fique engavetado. Se for constitucional ou inconstitucional, joga no plenário. É o plenário soberano que vai fazer. Não engavetar projeto. Por que é que fica travado em comissões? Não é eu que estou dizendo, não, é as próprias comissões do Roberto. Ó, essa reunião não reuniu. Agora, viver de passado, meu amigo. As pessoas têm que ver aonde ele anda, os bairros que ele anda, se está bom no bairro, se está bom na cidade. Eu me preocupo com a minha vida. Eu não se preocupo com outra literatura, eu não se preocupo com a vida dos outros. Se preocupo com a minha vida. Agora, ficar jogando lama. Agora, as comissões que os meus projetos estão lá, não anda. Está travado, só isso.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, Pedrinho Porto Rico.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimento os nobres vereadores e vereadoras, público presente, imprensa presente, telespectadores que nos assistem nesse momento. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã de terça-feira é falar sobre duas solicitações que eu tenho junto ao executivo há um bom período de tempo aí. Mas eu tenho certeza que o nosso prefeito, ele já está ciente disso, porque já falei com ele pessoalmente sobre esses dois assuntos, e ele vai se sensibilizar cada vez mais, com certeza, porque são duas solicitações importantes. Primeira delas, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras e público que nos assiste, é que eu fiz uma solicitação para a Avenida Uruaçu, continuação da governador Feliciano, senhor presidente, lá no bairro Calistópolis. É 120 metros de asfalto linear. O senhor Adão já está há 40 anos brigando por aquele pedaço daquela rua. E nós vem aí há muito tempo, desde o início da legislatura, brigando por aquele pedaço, 120 metros. O prefeito está ciente, já falamos com ele inúmeras vezes. Ele tem um projeto em mãos, tem um abaixo-assinado de aproximadamente 120 moradores daquela rua. Avenida Uruaçu, continuação com a governador Feliciano. São duas ruas que dão continuações e que vai até a Avenida Pelo Dovico. Ela é de extrema importância para aquela região, para valorização. Então nós precisamos realmente resolver aquilo, senhor presidente. Aquilo é uma solicitação antiga que vem melhorar muito aquela região. E uma outra solicitação também é uma solicitação que eu fiz há algum tempo da continuação da marginal do Corpo das Antas. Entre a Avenida José Sarney e a Isadora Sabino, que é ali nos bairros Jamil Miguel, Parque das Primaveras e Redenção Pelo Dovico. Porque nobres vereadores e vereadoras e público presente, aquilo vai valorizar demais aquela região. E vai, senhor presidente, diminuir, dar uma acertada na mobilidade urbana da Avenida Pelo Dovico. Então, a José Sarney até a Isadora Sabino é uma das melhores obras mais importantes daquela região. Então, aquele pedaço ali, senhor presidente, que não dá, ali não dá 1.000 metros. Eu sei que é uma obra que é ao lado do córrego, é uma marginal do Córrego das Antas, que foi feita até a Zé Sarney, já deu uma melhorada significante para aquela região, não tenho nenhuma dúvida. Mas tem uma solicitação minha aí há muito tempo, pedindo aí ao executivo que seja feita a continuação, da José Sarney até a Isadora Sabino. E daí vai ter a integração entre o Parque da Primavera, Residencial Pelo Dovico e Jamil Miguel. E vai dar uma valorização e vai dar uma acertada na mobilidade urbana da Avenida Pelo Dovico e daquela situação ali, daquela região da Avenida Pelo Dovico. Então nós estamos precisando, senhor presidente, resolver aquilo lá. Já falei com o prefeito disse que está procurando aí uma verba para resolver aquela situação, porque nós precisamos, aquela região ali, ligando a José Sarney, até a Santa Isaíra, ali, senhor presidente, novos vereadores e por presente, é um verdadeiro inferno. Aquela avenida não tem a mínima condição de permanecer daquele jeito. Nós não podemos esperar mais nem um dia. Nós temos que resolver aquela situação. E aproveitando o meu tempo, nós temos um projeto ali da José Sarney, ou melhor, da rotatória da GO-222 até a Santa Isaíra, que o prefeito já autorizou, o senhor estava presente, autorizou, foi feita a apresentação pela CMTT, falei com o prefeito semana passada, pessoalmente, ele nos garantiu que naquele molde seria executado, e eu tenho certeza absoluta que vai ser executado, porque a população está esperando a execução do projeto, da Isadora Sabino, melhor, da GO-222 até a Santa Isaíra, lá tem um projeto de nossa autoria, que lá vai ter duas rotatórias, vai ter um canteiro central, e os carros que lá trafegarem entre a GO-222 e a Santa Isaíra, eles só vão poder trafegar na Pelodovico fazendo a rotatória. Então é importante, senhor presidente. O senhor esteve lá presente, o senhor também viu que o projeto é importante. O prefeito, falei com ele semana passada, ele nos garantiu. Olha, naquele molde está autorizada a execução. E a população, os empresários e comerciantes, andei em mais de 200 comerciantes, importa, convidando, estiveram presentes, estão aguardando a obra. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito, no momento mais próximo, ele vai executar aquela obra, senhor presidente. A população espera. A Pelodovico não tem outra avenida de trafegabilidade daquela região. Então nós precisamos, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, Pedrinho. Cobrando as melhorias para aquela região. Também nos a palavra Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos vereadores e vereadoras presentes. A imprensa que transmite sessão, todos aqui presentes nessa casa. Senhor presidente, hoje eu vim elogiar, enaltecer e falar da superação, dedicação e compromisso da Associação dos Deficientes de Anápolis, a ADA. Senhor presidente, a ADA participou agora de um campeonato aqui em Anápolis, o qual ficou apagado, né? Não foi divulgado, não chegou ao conhecimento da sociedade, de muitos. Faltou um pouco da imprensa e talvez nos dá a oportunidade de fazer essa divulgação, se não foi feito. Se foi feito, perdão. Mas eu acredito que não. O comparecimento foi mais de pessoas próximas e familiares. A ADA foi campeã, senhor presidente. Campeã goiana. Basquete, cadeira de rodas. E eu me surpreendi com aqueles atletas. E a importância desse campeonato para Anápolis. E a ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, tem trazido muitas vitórias, tem elevado o nome de Anápolis. E ninguém aqui, nós muitas vezes, passa despercebido. Mas eu estou usando essa tribuna hoje para reconhecer o trabalho desta associação. Eu quero reconhecer o trabalho do Rodrigo Nadage, que é o técnico, há 2 anos à frente ali, e tem mostrado o quanto é importante para esse atleta deficiente. Eles têm superado a sua dificuldade, mostrado que é capaz. Anápolis está de parabéns. Esses atletas, senhor presidente, vereadores, imprensa, estão de parabéns. O que eu gostaria e pediria aqui, e que houvesse, por parte da administração, um incentivo maior. Por parte dos nossos empresários, um incentivo maior. Porque a associação não faz só esse, não tem só esse time de futebol, não. Ela faz um trabalho social belíssimo. Ela dá um suporte a muitos deficientes. Uma assessoria, um trabalho social, uma ajuda. E são muitas coisas, são muitas necessidades que passam eles. Então eu quero registrar, senhor presidente, hoje, nessa manhã, que a ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, foi a campeã nesse último domingo, 1º de maio, vencendo a Aparecidense aqui, nosso caso de Pina, ginásio aqui disponibilizado para esse evento. É claro que um outro evento aqui, uma decisão também, uma final aí, acontecendo na semifinal, é claro, tirou o foco. Mas eu gostaria de divulgar mais esse trabalho da ADA. Ela tem um vínculo aí com a Secretaria de Esportes, porém eu vi ali que há mais necessidade de uma interferência maior da administração, um empenho maior, uma dedicação aí também dos nossos empresariados, no sentido de ver esse trabalho, de como é conduzido esse trabalho junto a essas pessoas deficientes. E eu falo para o senhor, são despesas grandes. Muitas vezes usam do próprio recurso para deslocar para outros locais, outras cidades, para representar Anápolis. E a contrapartida ainda está pouco. Eu acredito que podemos trabalhar nisso. E eu vou trazê-los ainda nessa casa, senhor presidente, mostrar esses atletas para que a sociedade, nós aqui vereadores, tome conhecimento do trabalho realizado por essa associação. Então fica aqui, senhor Nadaz, senhor Herondes Ferreira, presidente dessa associação e atleta. Meus parabéns a todos os atletas pela conquista. Engrandece a cidade de Anápolis e nos engrandece aqui com o trabalho realizado pelos senhores. É isso que eu tinha de dizer, presidente. E devolvo a palavra.
Também, finalizando o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Não, então tá bom. Bom dia, presidente, senhores vereadores, Canal 5, assinantes Canal 5, demais pessoas que nos acompanham, ouvintes da Rádio Manchester. Na verdade, quero trazer aqui à tona mais uma preocupação, senhor presidente, e certamente não será a última, decorrente do edital de licitação da concorrência pública do transporte coletivo, vereador Jackson Charles. Esse edital, elaborado lá em meados de 2009, ainda vai nos trazer muitas surpresas de sabores. E nesse momento, quem experimenta esses dissabores e angústia e receio são os permissionários do terminal urbano, os lojistas, aqueles que estão ali por mais de 20 anos, 30 anos. Eu fui procurado, vereador Jackson e demais vereadores, para tratar desse assunto, para tomar conhecimento, tendo em vista que nós, enquanto presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, e onde foi apresentado para nós que a concessionária de transporte coletivo, vereador Vilmar, nós todos sabemos que o objetivo é o transporte. Mas o edital da licitação, ele resguardou a concessionária a possibilidade de locar os espaços para a exploração de ramos de comércio dentro do terminal urbano, vereador Pereira. Pois bem, o que ocorre é que, mais uma vez, os permissionários e aqueles que estão ali há 20, 30 anos, serão certamente os prejudicados e, naturalmente, os usuários. Porque eles vivem daquilo, vereador Mauro, e há 20, 30 anos pagam taxa de ocupação do uso do solo e, infelizmente, agora correm, estão com receio, correm o risco de serem cobrados para permanecer ali. Vereador Vilmar Silvestre, a nossa preocupação é que a concessionária do transporte, o objetivo é gerenciar o transporte coletivo. Essa exploração permitida no edital, ao meu ver, foi falha. Nós vamos procurar a CMTT e exigir que seja ponderado junto à empresa. Isso aqui não é culpa do prefeito, né? De certa forma, nem da empresa. Facultar a ela, vereador Lee Rosa, fazer essa exploração. Agora, como que fica? Se a área é considerada pública, se cobram dos permissionários a ocupação de taxa pública, de ocupação de área pública, taxa de publicidade, agora se passaram formulários para que eles pudessem preencher, inclusive questionando qual que era o faturamento mensal dos permissionários, que não é de competência da empresa, porque isso é uma questão fiscal, quem pode exigir isso é a Receita Municipal. Então, portanto, a nossa preocupação é que venha prejudicar esses quase 100 permissionários instalados ali e que dão vigor ali ao comércio local naquele centro urbano ali. E, portanto, nós haveremos de procurar aí a CMTT, a própria empresa, e dizer aos permissionários que nós não nos furtaremos a apoiá-los, a estar ombreando com eles aí uma solução para que eles não sejam prejudicados. Aqui, vereador Edson, o edital fala dos custos de administração e operacionalização do terminal. E a empresa o fez, participou do certame e venceu, sabendo de tais despesas: vigilância, manutenção, limpeza, água, energia e telefone. É até compreensível se falar de repente, vereador Eli Rosa, numa divisão de custeio dessas despesas na forma de condomínio. Logicamente, vereador Geli, levando em conta que a área maior ocupada é da própria concessionária. são uma pequena área que é utilizada pelos permissionários ali. Então fica aí mais uma preocupação, mais uma demanda que envolve aí 100 famílias em média, pessoas que vivem daquele comércio ali, comércio de serviço local, que atende a comunidade, os usuários de transporte, são lojistas, lanchonetes, drogaria, lotérica, que faz ali o atendimento do usuário de transporte e que agora estão aí temerosos de serem prejudicados em decorrência. Eu creio que é o seguinte, esse edital, em que pese a licitação ter ficado aí sobrestada 5 anos, ele ainda deixou diversas brechas de problemas que vai desaguar aí para a sociedade e que não pode ser diferente, vai ser discutido nessa casa aqui. Nós vamos estar acompanhando, vereador Pereira, vereador Maurão, que tem diversos amigos ali, para que eles possam ser preservados e não tenham prejuízo. Devolvo a palavra.
Fica finalizado, então, o pequeno expediente e partimos, então, para o grande expediente. Convidamos para o uso da tribuna, vereador Eli Rosa. Pelo tempo que achar necessário, vereador, desde que não ultrapasse os 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, imprensa aqui presente, colegas vereadores, vereadoras. Senhor presidente, o que me traz fazer uso dessa tribuna, senhor presidente, é dizer para a sociedade anapolina, para os nobres vereadores que são representantes dessa sociedade, agradecer, senhor presidente, a presença dos vereadores, pastor Vimar Silvestre, pastor Ederson, o vereador Gerri, o vereador Marrula, que estiveram presentes no lançamento da minha pré-candidatura a prefeito dessa cidade que amo desde criança, senhor presidente. Quero também agradecer a presença, que aliás tem acontecido de forma muitíssimo miúde, dos deputados Daniel Vilela, José Nelton, Daniel Vilela, deputado federal, presidente regional do PMDB, o deputado José Nelton, vice-presidente do PMDB regional, deputado Paulo César Martins e deputado Bruno Peixoto, que também se fizeram presentes naquela reunião, senhor presidente. O PMDB, senhor presidente, é um partido que aos poucos e doravante de forma acelerada me apaixono pelo partido, no entendimento de que partido é o veículo, partido na verdade é a ferramenta, é a condução que nós usamos para conquistar o poder e dar dignidade ao povo. E o PMDB, senhor presidente, ao longo de talvez 15 anos, 13, 15 anos, tem sofrido desgaste, tem sofrido derrotas e redução na sua capacidade de empreendimento, senhor presidente. Partido é empresa pública, é do meu entendimento, e eu não posso concordar com muitos que dizem que partido tem suas divisões internas, porque o nome já se diz partidos. E, na verdade, eu quero fazer uma correção na literalidade do termo. Partido não significa repartido. Partido, para mim, significa uma opção. Partido, na verdade, é uma determinação, é uma opção que cada um faz de tomar um rumo. E partido, na verdade, para que ele seja digno da sociedade da qual ele pertence, ele não pode ser repartido. Partido tem que ter unidade. Partido tem que ter unidade de pensamento e unidade na prática das suas conduções. Enfim, permito uma parte ao vereador Ger para que eu possa depois discorrer sobre a minha fala.
Vereador Eli Rosa, eu faço desse pequeno momento da parte simplesmente para parabenizar a Vossa Excelência pela coragem, né? Eu sei que nós temos grandes pré-candidatos, né, concorrendo à prefeitura, E tenho certeza absoluta que todos têm a capacidade para administrar essa cidade. Agora, eu admiro muito a sua coragem, a sua determinação em colocar o seu nome, uma vez que Vossa Excelência é um vereador reeleito e abrindo mão até dessa possibilidade para encarar a administração dessa cidade que nós amamos muito e que, sem sombra de dúvida, é muito complexa, né, pela sua grandiosidade, essa administração. Mas a gente torce, né, para todos. Mas parabenizo Vossa Excelência por essa coragem e por essa determinação. E a todos que foram na sua reunião, né, para ver de perto, para estudar de perto esse grupo que realmente é um grupo que promete. Muito obrigado pela parte, mais uma vez, parabéns.
Obrigado.
Vereador Eli Rosa, eu quero, da mesma forma que o vereador Jerry, parabenizar pela a reunião promovida por Vossa Senhoria ontem, à frente do diretório do PMDB aqui no município de Anápolis, o reconhecimento das lideranças estaduais e federais com o nome de Vossa Senhoria, reconhecendo o esforço e o êxito que Vossa Senhoria teve na montagem e na, vamos dizer, na reformulação do PMDB anapolino. Estivemos ali prestigiando, parabenizando o pré-lançamento, o lançamento da sua pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis, da mesma forma retribuindo e agradecendo a presença de Vossa Senhoria também no lançamento, no evento do PSC, no lançamento da pré-candidatura do Valeriano Abreu também à Prefeitura de Anápolis, mostrando esse contato que tem sido produtivo, que tem sido salutar para o município de Anápolis, a conversa, o estreitamento desse grupo que envolve 5 partidos, PMDB, o DEM, o PSC, o PROS e o PTB. Então, nós estamos construindo um projeto para o município de Anápolis. Quero parabenizar um excelente evento, uma excelente reunião, com falas bem construtivas para o município, e que Vossa Senhoria continue nesse caminho aí, porque a cidade de Anápolis tem muito ainda a ganhar com Vossa Senhoria. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, pastor Ederson. E por conta da divisão do meu tempo aqui, eu vou mudar um pouco o que eu tinha para falar. Mas eu quero... Sim, sim, mas já se foi. Eu quero dizer para todos esses partidos, o PMDB, o PSC, PTB, Rede, Democratas e PROS, e tem notícias de mais um ou dois partidos querendo estar conosco. Eu primeiro quero dizer para a sociedade anapolina que é de gravíssima importância quando se permite a aquisição dos mandatos. Quando alguém vem aqui fazer campanha usando da capacidade de pagamento, da capacidade de envolver de forma visível a gastança, a sociedade anapolina precisa aprender de uma vez por todas que qualquer um que seja o candidato, em nome de qualquer partido, ou em nome de qualquer coligação, que vier fazer campanha farturenta, campanha promissora, campanha cheia de promessas, aí eu convoco a sociedade, da mesma forma que a sociedade tem me convocado para ser pré-candidato, para ser prefeito dessa cidade, eu gostaria que a sociedade também, pastor Ederson, tivesse essa consciência. Enquanto a gente tiver a liberdade ou a tendência de se envolver, a sociedade envolvendo nas campanhas por promessas de emprego, promessas de compras, das múltiplas formas que nós vemos nesse país, Anápolis vai continuar refém de qualquer governador, de qualquer prefeito, porque quando se faz campanha envolvendo dinheiro, é lógico que aquele que está em campanha, se for eleito, ele não deve nada para ninguém. Eu nunca carreguei minhas campanhas com apaniguados prometendo coisas em nome do meu povo, tanto é que o chefe do meu gabinete hoje era meu adversário na campanha. Mas no entendimento que o Nelson, por ter sido vereador, por ter sido secretário de Anapolino de Faria e de Ademar Santillo, e principalmente a Anapolino de Faria, que hoje deixa para nós um legado muito importante, e eu sou discípulo de Anapolino de Faria, principalmente naquela questão que ele dizia que ele gostaria de ser lembrado pelas obras que trazem dignidade e não pelas obras que trazem visibilidade. Então o nosso povo precisa de água, o nosso povo precisa de saúde, Senhor presidente, nós temos mais de 120 crianças que precisam fazer tratamento de quimioterapia para tratar as suas doenças malignas e eles não têm o direito de tratar aqui no nosso município. É uma luta que o PMDB vai empreender, independente de estar no Poder Executivo ou não. O PMDB está hoje como irmão desse grupo PSC, PTB, Rede, DEM e PROS em busca da dignidade do povo anapolino. Eu sou o missionário que encabeça esse projeto, como muito bem colocou o Jerry. Eu tenho outros projetos muito mais confortáveis que eu poderia segui-los e alçar a mão deles e ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais, vamos dizer assim, folgada no ponto de vista das minhas agendas e da minha qualidade de vida. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com esse município, desde criança. E eu me lembro, senhor presidente, eu gostaria que o senhor me concedesse um minuto a mais. Eu quero fazer referência, por exemplo, ao meu professor, o professor, esqueci o nome do meu professor, me ajuda aí, o Josmar. Não. Hã? Não, professor. João Asmar. João Asmar foi meu professor de EPB, que é Estudo dos Problemas Brasileiros. E o João Asmar tinha uma mania muito grande, como eu vejo muitos aqui, começar a falar de política para bater no governador. Eu odeio essa coisa de bater em alguém. As pessoas têm que mostrar proposta de trabalho. Bater em prefeito, bater em governador é muito fácil usando essa tribuna, ou então a proteção de seres humanos que nos rodeiam em reuniões. Nós precisamos apresentar proposta, nós precisamos conscientizar esse povo que o voto não é mercadoria. Então, quando campanheiros vêm com a presunção de que pode comprar o voto e acaba conseguindo, aí outros, depois que não foram eleitos, começam a bater em prefeito, começam a bater em governador, começam a bater em vereador, inventar coisas que muitas vezes não são verdades. A sociedade tem que estar muito atenta a esses aspectos. Mas o João Asmar me fez, ainda muito jovem, apaixonar por essa cidade, porque ele dizia que quando ele era criança, ele passava os dias dele ajuntando, acumulando estercos de cavalos dos charreteiros e carroceiros dessa cidade para vender para os japoneses que chegavam aqui no nosso município. E com isso eu comecei a viajar em pensamento o quanto Anápolis foi pungente no seu crescimento. Começa com os carroceiros, começa com os charreteiros, os cavaleiros, os muladeiros. E Anápolis precisa hoje em dia ter o reconhecimento que ela é um gigante adormecido. Então quem é que comanda esse gigante? É o povo, porque a autoridade tem origem no povo. E autoritarismo tem a origem em alguns que têm a mania de falar mal dos outros, têm a mania de falar que bate, que chuta a canela e que é nervoso e que tem revólver para dar tiro. Nós precisamos ter o entendimento que nós temos uma sociedade sedenta de dignidade. Agora, a resposta vem de você, cidadão anapolino. A resposta vem de você, pai, mãe, empresário, que nós estamos correndo risco de ser empacados no nosso crescimento por falta de energia e por falta de água. E quem vai dar solução para esse problema não somos nós que estamos aqui como militantes políticos, não. É a sociedade. Eu devolvo a palavra, senhor presidente, e gostaria de agradecer pelo gasto excessivo do tempo. Muito obrigado.
Foi bem, vereador. Quiçá todos os nossos políticos, principalmente os majoritários, tivessem o mesmo pensamento que vossa senhoria com relação aos debates. Por gentileza, para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisias Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, por intermédio da TV Câmara, com assessoria da nossa diretoria de comunicações e acervo técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, eu faço esse uso da tribuna nesse pequeno tempo para abordar um assunto que eu iniciei no dia de ontem e que foi motivo de uma ação nossa na semana atrasada, do que diz respeito aos serviços cartorários de nossa cidade, mais precisamente dos serviços cartorários de registro, dos cartórios de registro de imóveis. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma colocação antes de iniciar minha fala, dizer do quanto que leis às vezes existem para atrapalhar a vida das pessoas. Leis existem para facilitar e outras leis para atrapalhar. A lei determina hoje, senhor presidente, que haja um zoneamento para que as pessoas possam fazer os seus registros de imóveis. Ou seja, determinada parte da cidade faz em um cartório, determinada parte da cidade faz em outro cartório. Isso, para mim, senhor presidente, nada mais é do que um cartel legalizado. A mesma prática não existe nos cartórios de notas. A senhora, vereador Dinamélia, pode, inclusive, fazer uma escritura de imóvel em qualquer cidade do estado ou do Brasil e registrar na sua cidade onde está estabelecido o imóvel. Ora, se no cartório de notas não existe esse cartel, e aí presta o serviço e ganha o serviço aquele que melhor atender a população, por que que no cartório de registro de imóveis é obrigado a registrar em um determinado cartório? Aí a população fica à mercê do atendimento ruim, precário, abusivo, caro e, acima de tudo, de forma desrespeitosa para com a maioria da população. Existe, vereadora Miriam, uma reclamação maciça da população no que diz respeito à prestação de serviço dos registros cartorários em Anápolis. Conselho da Faixa ao vereador Mauro José Severiano.
Vereador Jacques, tem hora que você traz nessa tribuna aqui umas coisas que é pura verdade. Eu tô com um problema sério. Aí eu... Não é bem eu, meu filho é um pequeno construtor, essa casa simples aí. E eu tenho uma escritura para fazer um desdobro, mais de 90 dias num determinado cartório, que não vou dizer o nome porque eu vou fazer propaganda para essa coisa aí. Mas o que eles estão fazendo é luteando a cidade. Olha, você sabe mais do que eu. Vossa Excelência sabe mais do que eu. Da Brasil para lá, ou melhor, da Goiás para lá é um cartório, Dinamite. Da Goiás para cá é outro cartório. Isso é ridículo num país que nós temos o direito de ir e vir. Nós não temos direito nem de colocar uma escritura no nosso nome, no nome de terceiro, naquele cartório que a gente achar o melhor preço. Eles lotearam a cidade. Eu quero saber de onde veio essa lei esdrúxula. Esdrúxula. Que nos cartórios do interior, desse interior chamado povoado, não desfazendo a cidade Cocalzinho, é só um cartório só. Agora que tem outros cartórios, eles loteiam a cidade. Eu estou com um problema sério sobre isso aí. E você vê pôr a boca no tomando na hora exata. Alguém tem que reclamar. E nós vamos ver aonde é o pé da raiz, o pé da questão, para ver isso aí. A prefeitura fica sem arrecadação, os municípios ficam à mercê desse dono de cartório. É problemático isso aí. Parabéns pelo pronunciamento, que alguém tem que ter coragem de denunciar isso aí.
Obrigado, vereador Mauro.
Vereador Jacques, só um minuto.
Pois mesmo. Não, vereador Miriam.
Olha, eu acho... os cartórios, eles são de concurso estadual. Só que os cartórios são atuantes no município. Eles legalizam as escrituras do município de Anápolis, registram as escrituras do município de Anápolis. Então, tinha que ser de direção do município, não do estado. Eu acho até uma ingerência do estado nomeando as pessoas aqui. Vêm pessoas desconhecidas. O cartório de registro, que me constou, esses dias eu estava na rua, estava até um delegado junto comigo, que eu não vou falar o nome, nós estávamos lá no shopping center, no fundo do shopping center, falando da forma de cobrança. De repente, a taxa era 20 e poucos reais, Frei Valdair. Aí entrou um novo dono de cartório, que passou no concurso em primeiro lugar, escolheu o cartório em Goiânia, escolheu, veio para outro. Nenhuma, foi concurso. Vamos, é uma coisa que a gente respeita. Mas a discussão é o valor das taxas.
As taxas estão sendo multiplicadas, estão sendo aumentadas em 100%, que a gente só descobre, nós só descobrimos quando vamos lá e necessitamos de uma certidão, necessitamos de um registro. E eu pergunto, isso está certo? É do município de Anápolis, é o Estado ingerindo em cima da gente, é dando para quem quer, não é para quem quer, é para quem prestou os concursos. Tudo bem, mas se faça concurso na nossa cidade, vereador Jackson, e que se respeite o valor de taxas. As taxas hoje são muito altas e as pessoas estão começando a não registrar porque não tem dinheiro para registrar. E a respeito disso do vereador Mauro, eu acho que nós tínhamos, se o senhor tem um cartório, se o senhor tem dois cartórios de registro na cidade de Anápolis, nós tínhamos que ter a liberdade de escolher em qual cartório iremos fazer o nosso registro.
Vereador Bambina, essa, essa é a linha da nossa fala.
Então,
eu quero aqui dizer o seguinte, que nós apresentamos aqui, vereador, por respeito a respeitar a ordem das coisas, respeitar os poderes, quem regulamenta o funcionamento dos cartórios é o Poder Judiciário. Por conseguinte, nós encaminhamos um requerimento ao doutor Carlos Limonge para tratarmos da questão com o doutor Carlos Limonge, respeitando a hierarquia dos poderes. Mas eu quero aqui adiantar o seguinte, nós encaminhamos, vereador Valdaí, e eu recebi uma mensagem de um determinado tabelião fazendo críticas irônicas pela minha atitude de estar criticando o serviço. Eu quero aqui dar um recado para esse cidadão, que ele cumpra o ofício dele, e eu cumpro o meu aqui na Câmara Municipal. O meu ofício aqui, vereador Dinamena, é defender a população anapolina. O meu ofício aqui é representar o povo e defender os interesses. Esse é meu ofício. O seu, você cumpra que você não está cumprindo. A reclamação é muito grande. O povo está reclamando. Os prestadores de serviço, o setor imobiliário, os corretores de imóveis, os donos de imobiliária, a sociedade como um todo está reclamando do serviço cartorário. Nós já demos prazo para que isso se resolva. Não dá mais. Nós não queremos entrar em briga particular do cartório do primeiro com o cartório do segundo, não. Cumpram os seus ofícios. E nós cumpriremos o nosso. E nós vamos mais longe, vereadora Emília. Nós vamos sim. Nós vamos buscar dentro da lei essas possibilidades para fazer com que cabe com esse cartel da pessoa ser obrigada a fazer o registro em determinado cartório. Porque a tecnologia está aí, está avançada. Você tem que ter acesso a tudo, a qualquer hora, a qualquer momento. A pessoa hoje está nos Estados Unidos e volta para presidente do país. Agora, para fazer um registro de imóvel, você não pode ter que ir em nenhum determinado, porque os dados do imóvel estão cadastrados naquele cartório. Isso aí chama-se retrocesso. Se nos cartórios de notas não há esse cartel, por que há no registro de imóveis? Nós temos que mudar isso, nós temos que fazer um movimento, nós temos que representar a população e mostrar para os poderes a nossa indignação. Nós vamos sim, vereadora Mira, nós vamos buscar agora com o doutor Carlos Limonge, e eu quero convidar todos os vereadores, mas de forma especial, aos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, pastor Vilmar, Indústria e Comércio e Turismo dessa casa, que na sexta-feira, às 14h30, doutor Carlos Limonge estará nos recebendo lá no fórum para que nós possamos discutir essa questão. Nós vamos levar as nossas propostas, nós vamos levar a nossa indignação e vamos, inclusive, eu quero lembrar aos senhores aqui que uma ação simples desta Casa de Leis, promovida pelo vereador Jackson, que apresentamos um requerimento para o fórum, foi determinado que os cartórios de registro de imóveis abrissem também no horário do almoço em Anápolis, que eles fechavam no horário do almoço. E aí a Corregedoria do Estado, vereadora Emília, ao ver a ação do vereador, foi descobrir que o cartório não fechava, não era só em Anápolis, não, era em todo o estado de Goiás, e ela baixou uma norma e fez com que todos os cartórios do estado de Goiás também abrissem no horário do almoço. Então, às vezes, nós não conhecemos a nossa força. Às vezes, nós achamos que as diretrizes é dos deputados estaduais ou federais. Nós esquecemos que nós temos a força do povo, que nós representamos um povo e que nós podemos ser a voz desse povo, gritando e falando e cobrando serviços melhores para a população. O ajuste do serviço cartorário, presidente, foi um absurdo. Passou de 40% de todas as taxas cartorárias. Eles são muito bem remunerados. Precisam prestar um serviço de primeira qualidade e respeitar a população napolina, respeitar os profissionais de Anápolis. E nós faremos isso, independentemente de doer a quem quer que seja. Nós vamos estar cumprindo o nosso ofício e defender a população em busca de um serviço melhor, do serviço cartorário, diga-se de passagem, mais especificamente, do registro de imóvel na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Parabéns. Sempre muito pertinente nas suas colocações. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereadora Miriam Garcia. Infelizmente, isso não é da nossa...
Bom, vereadores, vereador Jackson, parabéns. Parabéns, vereador Jackson. Eu quero parabenizar também, talvez na minha fala, rapidamente, como adendo à fala do vereador Jackson, talvez tenha ficado dúvidas, minhas críticas, aqueles que são gestores dos cartórios, são os representantes de cada cartório aqui, fizeram parte de um concurso público, né? Dificílimo de ser passado, e todos que assumiram o cartório aqui merecem o nosso respeito, que foram através do concurso público. Mas o que nós estamos discutindo, o que eu acreditei ser a essência... 2 minutinhos, vereador.
Concluindo a minha fala, vereador, a senhora não. Só tocou num ponto que passou despercebido. Nós estaremos também, senhoras e senhores, população napolina, reivindicando para o Fórum de Anápolis e para a Corregedoria do Estado a possibilidade de abertura de concurso para a inclusão de pelo menos mais um cartório de registro de imóveis em Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Então, nós não queremos criticar aqueles que, por sua capacidade, pela sua aplicação, pelo seu estudo, ele conseguiu passar num concurso por dificílimo e assumiu um cartório aqui na nossa cidade ou em qualquer lugar do estado. Não é a essas pessoas que passaram. Mas é a forma cartoral que vivemos. Vivemos uma forma cartoral do ano de 1960, vereador Eli Rosa, em que não houve modificações de 1950. É uma fórmula antiga, em que tudo mudou. Hoje a internet mudou tudo, todas as fórmulas de acesso. Então, quando falamos de valor, de registro, hoje são registros caros. 2 minutinhos, vereador Jackson. Eu só gostaria até, eu acho que nós podemos fazer um requerimento até para que essa Casa de Leis tenha, em cima do valor dos 2 cartórios de registro, o valor das taxas. Porque eu acho que as taxas dos 2 cartórios, elas têm que ser únicas. Algumas pessoas me afirmam que um cartório cobra tanto, o outro cobra tanto. Não sei se as afirmações são verdadeiras, né? Não sei. Eu só vou saber se os cartórios mandarem para esta casa o valor, né? Um cartório manda tanto, o outro manda. Só vou saber se são verdadeiras ou não as afirmações para isso. Eu acho que se um cobra tanto, o outro tem que cobrar tanto. Se a lei ela é única para todos. E existe uma defesa do cidadão. Independente da documentação que o cidadão tem, quando conseguir um bem. Aí eu odeio aquele carimbinho, vereador Luiz da Cerda. Você paga as taxas na prefeitura, que não são baratas, você paga as taxas. Você paga as taxas no cartório, fez a escritura e bate o carimbo. Quem não registra não é dono. Parece que você fez papel de bolsa, você pagou na prefeitura, você pagou no cartório da escritura, ainda bate o carimbo, quem não registra não é dono. Mas peraí, muita gente tira da boca o dinheiro para pagar a escritura. Está muito caro todas as coisas. O nosso brasileiro, além do desemprego, nós temos o subemprego. Hoje as pessoas trabalham 30 dias para receber salários que, se forem no supermercado, não conseguem fazer a comida do mês todo, não é, vereador Vespa? Então, hoje está muito difícil a vida do brasileiro. Então, nós não queremos entrar no ofício do dono de cartório, do dono isso, do Tribunal de Justiça. Não queremos entrar nisso, na verdade. Mas nós queremos defender o nosso povo. Nós queremos que o nosso povo tenha acesso à legalidade, tenha acesso a fazer a escritura, a registrar a escritura, mas num valor que ele dê conta de pagar. Que ele tenha condição de fazer esse pagamento. E da forma como está, a grande maioria não tem condição. Então, assim, essa discussão, vai meus parabéns a todos que passaram no concurso, que assumiram o meu cartório, se assumiu o cartório em Goiânia, se assumiu o cartório em Anápolis, isso realmente não me interessa. Meus parabéns a todos aqueles que assumiram, mas aqui vai o meu grito de socorro pelo meu povo de Anápolis. Nós queremos andar certo, mas nós temos que pagar valores que damos conta de pagar, não da forma como está. E como o meu assunto não era esse, eu gostaria de falar, até também não é, é dois assuntos que vão entrar aqui, que eu vou acabar não falando o meu assunto, na verdade. Gostaria de parabenizar a ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, né, especiais de Anápolis. É, eu gostaria de dar um abraço todo especial à família da irmã Sueli. Vocês se lembram da irmã Sueli? Foi uma grande defensora, uma grande batalhadora por essa instituição. Lutou durante muitos anos. Eu sei que as presidências atuais estão continuando a luta dela, mas a memória dela, sabe? Ela que fundou, ela batalhava. Quantas vezes nós não vimos ela aqui na Câmara defendendo os interesses daquelas pessoas de necessidades especiais na nossa cidade? Quantas vezes não pedi... passei avaliações para ela sobre cadeira de rodas, sobre cama. A gente passava para a ADA e a irmã já ia lá, fazia verificação social, fazia verificação da necessidade da pessoa, fazia encaminhamento. Eu acho que é uma lembrança toda especial, a lembrança dela, quando se fala dessa instituição. E a respeito do outro assunto, vereador, fala mais baixo, tá alto. E a respeito do outro assunto... A minha avó sempre me disse que a pior coisa, uma das piores frases que a gente que nós podemos utilizar é assim: eu não te avisei. Por que eu não te avisei quando você fala isso? É porque a pessoa fez o que queria, falou que você estava errado e aconteceu o que você falou. Infelizmente, todas as vezes que eu vejo falar de transporte público, de erro no edital de licitação, de pressa ao assumir a Urban aqui no município, eu me lembro do que eu falava. Reuni os companheiros, falei nessa tribuna do edital, falei que o edital tinha que ter adequações. Não foi, vereador Vespa? Não era isso a minha conversa? Eu não queria tirar de Urban, não queria dar para TCA, não queria tirar de TCA, eu não queria nada. Eu só queria uma lei. Uma lei que ajudasse a minha população no dia a dia. Um edital que pudesse fechar todas as arestas. E hoje eu vejo os vereadores usando a tribuna, falando assim: ah, no edital isso, no edital aquilo. E eu falo, eu já falei, eu tinha falado ano passado. Quando a nova empresa, que ganhou a licitação, ganhou legalmente, não vou discutir nem a legalidade de se ganhar. Eu achei o que se passou, que pagou para assim, a prefeitura para usar o serviço dela, né? Eu usar o serviço foi muito alto, 27 milhões, que tem tirado a população. Olha que uma empresa pagando 2 milhões 750, que eram 10 parcelas, tirando esse valor do trabalho dela, quer subir a passagem para dar conta. E não vai poder subir. Hoje nós temos o testemunho que não vai subir esse ano. Nós tivemos uma promessa que não vai subir mais a passagem esse ano. Não pode, viu, vereador? Nós tivemos essa promessa. Então, tem que ter todas as adequações. Aquele passe temporário que me informaram, eu fui até no CMTT. Eu agradeço ao senhor Aguinaldo, que hoje é o diretor do CMTT, a atenção, a gentileza. E ele me informou que já está sendo implantado nessa região aqui, que é a região da prefeitura, perto da prefeitura, e na Avenida Goiás já tem um passe temporal, que vai ser colocado em toda a cidade. É 280 dias após a posse, então está no tempo. Que já tem um projeto... Da construção dos pontos de ônibus, dos locais de embarque e desembarque, com cobertura, como manda o edital. Então, até eu fui lá conferir com o senhor Aguinaldo, que me informaram que já tinha feito, a empresa tinha feito pedido de reforma, de ampliação de pontos, e não tinha caminhado para o CMTT. Eu fui lá, eu perguntei para o Aguinaldo. E ele me falou que não existe nenhum processo parado no CMTT. O que ele me disse? O que cai no CMTT é aprovado imediatamente, porque é em benefício da população. Ele me afirmou isso. E eu acredito que tenha me afirmado a verdade. Quero até parabenizá-lo por isso. Mas, se existe coisas erradas no nosso edital, eles têm que ser reformados. A população hoje foi votada na Comissão de Justiça e Redação hoje, um projeto vereador do Frei Valdaim, todos aprovaram, da colocação, vereador Mauro, de ar-condicionado em todos os ônibus. Ninguém quer comprar um carro, ninguém compra hoje um carro 1.0 sem ar-condicionado. E como você pode transportar 80 pessoas, 60 pessoas, 50 pessoas, né? Todas sentadas é 50, né? 80 pessoas, 120 no horário de pico, sem ar-condicionado mínimo. Então, que todos os ônibus hoje possam ter ar-condicionado. E isso, eu quero tranquilizar a população. Isso é um benefício, mas não vai custar mais caro. Mas não pode custar mais caro o passe, o vale transporte. É um benefício que essa casa quer exigir, porque é de lei, consta no edital. Queremos exigir o cumprimento, mas não vai poder custar mais caro nem um centavo o vale transporte. Então, essa casa tem lutado. Ela tem se posicionado a favor da população. Seja no assunto do cartório do vereador Jacques, no meu assunto também, que eu achei muito caro as certidões retiradas, seja no assunto da associação dos deficientes e pessoas especiais que necessitam da nossa ajuda, e seja no assunto do vale transporte, do melhor serviço prestado pela Urban, que hoje é concessionária. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Paulo de Lima, por até 10 minutos, vereador. Líder do Partido Democrático Trabalhista, PDT. O vereador Paulo de Lima irá dividir seu tempo com o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente. Bom dia. Em nome do pastor Vilmar Silvestre, cumprimento todos os vereadores. Em nome da Dinamélia, cumprimento todas as vereadoras. E em nome da imprensa, né, agradeço também a presença de todos. Presidente, Sargento Pereira. Hoje, infelizmente, ontem aconteceu um fato triste ali no Jardim Progresso, na nossa região, onde um pai, infelizmente, foi dar ré num carro e atropelou a própria filha de 1 ano e 3 meses e veio a falecer. Então, a gente esteve lá hoje fazendo uma visita, acho que até o Sargento Pereira esteve lá, o nosso Vilmar Silvestre também está até fazendo uma moção aí para a família, né? Então, do pessoal lá do Salão de Beleza, lá da cabeleireiro e tudo mais, pessoa muito antiga na cidade, muito religiosa, viu, pastor? Muito pessoa de dentro da igreja e tudo mais. E aconteceu esse fato lamentável com a família, né? Pouco tempo agora, ali no Recanto do Sol também, aconteceu a mãe também, infelizmente, aconteceu isso. Então, é uma tragédia muito grande numa família, né? Então, a gente queria deixar aqui, através da Câmara Municipal, o nosso sentimento à família, né? Porque nessa hora, pastor Vilmar, não tem nem palavra, né? É só a força de Deus mesmo para ajudar essa família, né? A gente que não é da família fica... Não tem como você não encher os olhos d'água que você chega em frente a um caixão de uma criança de 1 ano e 3 meses que estava gatinhando, estava começando a andar, né? Então é uma tristeza. Nós que temos neto, né, pastor Vilmar Silvestre? Então é uma tragédia que a gente, né, infelizmente, tem que noticiar. E é até bom para as pessoas ficar sabendo na hora de sair de casa, né? Pegar um carro, tu tem que olhar sempre, né? Tem que prestar atenção muito grande, porque infelizmente, mesmo que a pessoa, né, preste atenção, feche a porta, ainda morre esse risco, né? Descuido não foi, né? Infelizmente aconteceu e a gente, nesse momento, a gente pega com a família e pede a Deus que dê conforto a essa família, né? Nesse momento tão difícil. Também queria dizer que amanhã, pastor Vilmar Silvestre, amanhã a Tocha Olímpica, né, estará percorrendo a cidade de Anápolis. Então é um presente que nós ganhamos, né, da Tocha Olímpica, né, o bastão olímpico, né, os mais antigos falam bastão, vereador. O bastão olímpico, né, que vai ser percorrido em diversas ruas da cidade de Anápolis. Então eu queria deixar aqui o convite a toda a população que participasse com a gente, né, desse ato tão maravilhoso que é o ato do esporte, né, que vai ser feito no Brasil, as Olimpíadas 2016, onde que o mundo inteiro estará vendo a cidade de Anápolis, né, através dela. Vai ser a segunda cidade amanhã em Brasília, né? Então, queria dar os parabéns ao prefeito João Gomes, que fez todo o percurso, né? Fez os meio-fio, sinalizou, tapou buraco e fez. Isso é muito importante. Parabéns, prefeito João Gomes, né, por receber a taxa olímpica. E nossa, quem vai receber esse presente é a população de Anápolis. Pois não, pastor.
Obrigado, vereador Paulo. Na verdade, estava aqui já também na minha fala, que usarei a tribuna daqui a pouquinho, mas nós devemos pedir à população paciência, porque isso. A partir das 14 horas da manhã, as ruas por onde vai passar a tocha olímpica serão fechadas. E é verdade, é uma quarta-feira, mas é uma coisa que vai ficar na história da nossa cidade. Né? Como você já disse, a cidade será mostrada para o mundo inteiro. Então, a todos os anapolinos, paciência amanhã, porque é um momento histórico para a nossa cidade. Obrigado.
Com certeza, a gente pede a paciência da população. E é rápido, né? Onde for passando, já vai liberando e o pessoal vai ter o prazer de ficar conhecido aí no mundo inteiro, a cidade de Anápolis. E também eu queria deixar aqui o pastor Vilmar Silvestre e demais vereadores. Sobre a reforma que fez ali no Mandela. O prefeito João Gomes reformou aquele viaduto lá completamente, tirando os estragos, né? Botando a proteção de lado, viu, vereador Vespa? Então, ficou muito bom aquilo ali. Então, eu queria dar mais esses parabéns ao nosso prefeito João Gomes por ter feito essa obra que estava dando problema demais. E as críticas sempre aqui na Câmara Municipal. Então, hoje é o dia da gente agradecer e dizer ao prefeito, né, os parabéns a ele e a população que paga os impostos, né, para isso, para a gente ir adquirindo as coisas e fazendo com conformidade bem feito. Então, parabéns ao prefeito João Gomes por essa obra. E continuar dizendo, viu, pessoal, vereadores, é sobre a nossa Ceneago e a Celg. Infelizmente, continua dando problema na cidade de Anápolis. A Ceneago não tem como instalar água, a Ceneago cobra taxa e cobra tudo da gente e nada. Hoje não tomou nenhuma providência até hoje sobre a Ceneago. Estão parados e a seca está chegando e a população com certeza vai sofrer. E a Celg também não tem feito ligações, complicadíssimo a cidade de Anápolis. Então a gente conta com a paciência que o pessoal tem cobrando sempre isso aí da Ceneago e da Celg. Obrigado a todos.
Obrigado, Paulo de Lima. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos nobres pares, imprensa aqui presente. Obrigado ao nobre colega vereador Paulo de Lima pela cessão de parte do seu tempo aqui. Inicialmente eu não ia nem falar não, senhor presidente, mas apenas para discorrer sobre alguns assuntos que foram trazidos aqui na tribuna de hoje. Primeiro, concordar aqui amplamente com tudo que foi dito aqui pelo vereador Jackson Charles e os demais pares que fizeram o debate aqui a respeito da questão dos cartórios. Já foi dito aqui a respeito das taxas realmente abusivas, o atendimento dos cartórios tem que melhorar bastante ainda, e um questionamento também, senhor presidente, em relação à transferência de imóveis. Qualquer lote aqui ou qualquer barraco que vai se transferir, a pessoa não consegue a transferência sem gastar aí perto de 6, 7, 8, 10 mil reais com a escritura, com o ITBI, com o registro lá no cartório. Então é uma coisa que tem que ser revista também. Já que existe o cartório de registro de imóvel, por que não resolve o problema da transferência de um imóvel tudo lá no cartório? Sem ter que primeiro tirar uma escritura para depois ir no cartório? Por que já não arranja já uma saída para ir no cartório? E já resolveu o problema da escritura, já resolveu o problema do registro, já que os cartórios de registro de imóvel existem especificamente para essa finalidade. Então são questões realmente que essa casa aqui está trazendo ao debate por iniciativa aí do vereador Jackson Charles, mas que está envolvendo aqui toda essa casa e que tem o nosso apoio, sim. Eu acho que precisa ser revista essa questão dos cartórios, principalmente em relação ao valor das taxas e ao atendimento. Não tem lógica o que a população paga apenas para se bater um carimbinho num papel lá no cartório para reconhecer firma e dali bate um carimbinho e você tem que gastar ali 20, 30, até 50 reais para poder um simples reconhecimento de firma. Então tem que mudar realmente e essa casa está atenta, está acompanhando. Agora eu quero falar em relação ao assunto aqui trazido pela vereadora Miriam Garcia, que é em relação aos editais, edital de publicação, no caso aqui agora ela discorreu sobre o edital da concorrência para o transporte coletivo, mas dizer que o edital, todos eles estão sujeitos a falhas mesmo. Mas é para isso que abre-se o prazo de recurso, para se recorrer àquilo que está exposto ali nos editais. Não adianta agora, depois que passou, depois que o edital foi consolidado, a gente vir aqui nessa casa descobrir, debater que o edital teve falha. Se teve falha, existe o período de recurso. Para cada fase do edital, tem o período de recurso. Exatamente para a pessoa, ou principalmente vereador, autoridade, ir ali naquele período e realmente colocar ali a sua manifestação em relação ao que ele acha que está errado. Mas não adianta agora, depois que passou, vim aqui falar que teve falha no edital. Se teve falha, teve o prazo de recurso para poder se apresentar ali o questionamento no tempo devido. Agora, depois que transcorreu, depois que já está lá o chamado transitado em julgado, não adianta a gente aqui agora vir detectar que teve falha. Existia ali o período de recurso para cada fase do edital. É ali que tem que se colocar os questionamentos. Não adianta vir agora. É igual a questão da obra. Depois que passou a licitação da obra, que tal, que assinou a ordem de serviço, chega alguém aqui e fala, não, mas essa obra aí eu teria feito por muito menos. Mas agora passou, teria que ter apresentado o preço lá na época que estava se buscando ali os preços menor. Depois que fechou o pacote ali, que assinou a ordem de serviço, não adianta vir falar que fazia por um preço menor. Tinha que colocar o preço lá, então, e colocar seu preço lá na época certa. E os editais também é da mesma coisa. Existe um prazo adequado para se recorrer de cada decisão, de cada parecer que está ali no edital. É publicado, dá-se o prazo, e a pessoa realmente tem. Depois que passou, que fechou, não adianta vir discutir que teve falhas. E sim, na hora correta lá, que é apresentado o período de recurso de cada passo que é dado no edital. Por último, senhor presidente, apenas enfatizar aqui nessa casa, já foram dito aqui por vários colegas, mas falar aqui também da importância desse evento, da passagem da tocha olímpica aqui para a cidade de Anápolis. É um evento que vai ficar para a história eterna aí da nossa cidade, um evento que não teremos a oportunidade de presenciar mais, nem nós e nem essa geração que está nascendo agora. Esse é um evento que não sabemos sequer se vai se repetir por aqui ao longo dos tempos aí. Então é um evento realmente a ser prestigiado. Anápolis agora virou notícia mundial por esse evento da passagem da tocha, que vai acontecer amanhã. Vai causar aí alguns transtornos no trânsito, porque essas vias serão fechadas aí, veículos não terão acesso, inclusive os veículos que estiverem estacionados terão que ser removidos, mas é um evento que nós temos que prestigiar, temos que presenciar, porque é um evento que vai colocar Anápolis eternamente aí na história dos Jogos Olímpicos, que vão acontecer e que provavelmente não acontecerá mais aqui no Brasil, e olha lá se vai acontecer aqui na América do Sul tão cedo. Então temos que prestigiar. Obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Paulo de Lima pela gentileza de ceder parte do seu tempo.
Muito bem, vereador. É importante também o cumprimento do tempo destinado aqui ao uso da palavra. Também no grande expediente, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, as pessoas que acompanham essa sessão. Senhor presidente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu sou avô, tenho 8 meses. Senti tremendamente na manhã de hoje, quando eu vi, o Paulo de Lima já comentou aqui, com aquele incidente que houve ali no Jardim Progresso, com aquele pai, que por uma fatalidade, deu uma ré em cima da sua criança e ela morreu. Pensando nisso, senhor presidente, você que me ouve, você que acompanha, os senhores e senhores vereadores, as vereadoras que estão aqui, as pessoas que nos acompanham, a imprensa, nós temos filhos, nós temos netos. Eu posso imaginar, doutora Dinamélia, a dor daquele pai, daquela mãe, nesse velório, neste momento. E eu quero propor, então, que todos nós nos coloquemos de pé e vamos orar por aquela família. É a palavra de Deus. É um momento muito importante. Convido a todos para que se coloquem de pé. Nós vamos orar por aquela família. Você que é pai, você que é mãe que está aqui. Você que acompanha essa sessão. Vereador Mauro, é um pai que foi dar ré no carro e infelizmente matou a sua criancinha. Nós vamos orar. Eu gostaria que os senhores orassem a Deus, falassem com o Senhor para que conforte aqueles pais, aquela família. Senhor nosso Deus e soberano Pai, está escrito, Senhor, na vossa palavra, que nos recomenda, meu Deus, usar este momento e praticar o amor. Meu Deus, eu não conheço pessoalmente a família, os pais, os avós, os tios e também a criança. Mas eu conheço Deus que eu sirvo e sei que Ele é poderoso. E por isso, em o nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, em favor daquela família. Meu Deus, libera do teu alto e sublime trono uma unção especial. Meu Deus, que esteja enxugando dos olhos toda lágrima. Meu Deus, conforta, Senhor. Meu Deus, eu posso imaginar a dor daquele pai. Meu Deus, de ver agora a sua criança, Senhor, ali naquele esquife, naquele caixão. Meu Deus, o que nós podemos fazer é clamar ao Senhor. E nós fazemos isso nesta hora. Meu Deus, sei com aquela família. Conforta, meu Deus, através da unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
A parte, irmão.
Queridos e amados.
Pastor, deixa eu só quebrar o protocolo aqui um instante.
Só um minutinho, senhor presidente. Eu estou muito emocionado porque quando eu olho para minha neta, uma criança de 8 meses, meu Deus do céu, eu sou apaixonado pela minha neta. Eu fico imaginando essa criança, Paulo, o Maurão sabe disso, a dor daquele pai. Pois não, presidente?
Só contribuindo, e essa questão é seríssima, eu tive uma situação semelhante a essa, mas graças a Deus, Deus mandou um anjo.
Amém.
Um senhor de idade, eu dando ré no carro às 7:30 da manhã, antes das 8 horas, e um senhor de idade ficava na porta da casa dele, no, na outra calçada, de muita idade mesmo, né? Lá seus quase 90 anos. Sinalizou, eu não entendi, pensei que era só um cumprimento. Iniciei, ele com dificuldade se levantou da cadeira e veio sinalizando. Quando eu desci para atendê-lo, meu filho, na época com 5 anos, segurando o carro, vestido com a capa do super-herói dele da hora, tentando segurar meu carro, né? Uma situação. Hoje, você falando, eu quase não consigo falar aqui, lembrando desse anjo que Deus mandou para mim naquela
Amém.
Hora.
Amém.
Vilmar,
sim, amigo.
O avô da criança é um amigo meu, ele chama Denilson, ele é proprietário de um salão de cabeleireiros, lá na rua, lá onde aconteceu o acidente, na rua P26, Jardim Progresso. Em frente à capela São João Maria Vianney, lá no João em Progresso. Quero aqui aproveitar a oportunidade, transmitir o meu sentimento ao Denilson, a família dele, o filho dele. Eu conheço o filho dele também, assim, conheço a família dele. Então, assim, que Deus possa realmente consolá-lo. Eu não nem sei mensurar essa dor, mas que Deus possa confortar só ele mesmo. Então, fica aqui meus cumprimentos ao Denilson, lá do salão, um amigo meu. Eu sou cliente dele lá, já cortei o cabelo lá várias vezes. E que Deus abençoe ele e a família dele.
Pastor Vilmar.
Sim, vereador.
Também ele é um membro muito participante lá da comunidade do Senhor Jesus, em Naiote. E ele teve afastado, agora retornou. É uma pessoa de alta confiança do profeta Toninho, do fundador da comunidade. E o avô dessa criança. Também a família Naiote também ficou muito contornada. Quando eu ficou sabendo ontem, a minha esposa me ligou, ela estava na sessão, quando ela me comunicou chorando, e o que aconteceu, aconteceu. Aí ela me falou. Aí eu também não tive nem resposta, porque, né? Mas o momento é agradecer a Deus, nesse momento, o senhor buscou a ele, E para a gente fortalecer a oração, só Deus no momento fortalecer aquela família nesse momento dessa dor terrível que eles estão passando. A gente conhece assim, a gente já sente, e principalmente eles que é parente. Mas Deus é maior, Deus sabe a hora, o momento forte, dá o conforto. E obrigado, pastor, nesse momento buscar o Senhor. Nesse momento é só o Senhor mesmo para consolar aquela família, essa dor é muito forte. Devolvo a palavra. Obrigado, pastor.
Pero, Geli, eu tenho 3 minutos, ainda tem mais um pequeno assunto. Por favor.
Só como avó e como mãe, me solidarizar também com esta família. E sem dúvida nenhuma, só Jesus, para poder consolá-los nesse momento de dor. E que Deus possa, na sua infinita misericórdia e bondade, dar sabedoria a eles para a condução e para a aceitação desse acidente, desse trágico acidente, e que eles possam conseguir, pela força de Deus, pelo poder de Deus, poder superar esse momento e prosseguir na jornada e com essa família sempre unida.
Amém.
Muito obrigada.
Pedro Vespa, 30 segundos, por favor.
Obrigado, novo colega. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela atitude da oração, porque como já foi dito pelos colegas, não tem como imaginar a dor daqueles pais.
Tem.
Então é só Deus, só nosso Senhor Jesus Cristo para consolar. Aproveitar esse momento de audiência que nós temos, aquelas pessoas que estiver nos ouvindo, independente de conhecer ou não, que façam um minuto de oração na intenção daquelas pessoas. Verdade. Eu digo isso porque uma vez eu fechei a porta do carro e maçou o dedo da minha filha, ela era pequena. Enquanto aquele roxo não sarou, eu olhava e me dava aquele sentimento de culpa, aquele negócio. Imagina uma tragédia dessa de matar. Então não tem explicação, só Deus para poder consolar o coração daqueles pais. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Vespa. Senhor presidente, me resta ainda 1 minuto e meio. E eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial ao doutor Luiz Carlos. No domingo pela manhã, deu entrada na UPA uma conhecida minha, irmã de um pastor, auxiliar da igreja que eu estou pastor, e com um problema seríssimo. E na manhã de ontem foi constatado que ela estava com aneurisma. E ela precisava urgentemente de uma UTI para que fosse feita uma cirurgia naquela mulher. E nós não conseguimos, através dos meios normais, nenhuma UTI em Anápolis para que ela pudesse ser levada e logo após ser operada. E eu estava ontem na reunião, vereador Eli, na sua reunião, quando o telefone tocou, eu fui atender a família desesperada pedindo socorro. Naquele momento, era mais ou menos 9h40 da noite, eu liguei para o doutor Luiz Carlos Jacques, E muitas pessoas correndo atrás. Falei com o doutor Luiz Carlos e falou assim: pastor, nós estamos vendo desde a tarde. E não importa, não importa quem foi as pessoas no sentido de ajudar, mas o certo é que eu liguei para o pastor, perdão, para o secretário, era 9h45. 10 horas a família me ligou que já havia conseguido. Não importa os meios. Certo é que hoje ela está no UGO e vai passar pela cirurgia. Então que Deus abençoe o doutor Luiz Carlos, o empenho dele, nós falamos com ele, e com certeza a família foi abençoada. Eu vou parar. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Também finalizando o uso da palavra no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres vereadores, na pessoa do presidente Lisê José Borges, a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha. Senhor presidente, eu nem ia fazer uso da palavra nessa manhã, mas lendo as comunicações, nós recebemos aqui, vereador Vespa, uma prestação de contas da Associação Missionária Esperança. Essa associação, na prestação de contas aqui, ela recebe, vereador pastor Vilmar Silvestre, ela recebe, em um convênio com a Prefeitura Municipal, um valor de aproximadamente R$12.000 por mês. A Associação Missionária Esperança recebe um valor através de um convênio da Prefeitura Municipal de Anápolis de R$12.000 por mês. Por que eu estou fazendo uso da tribuna para falar sobre isso? Isso aqui, vereador Vespa, vereador Eli Rosa, vereador Gerri, demais vereadores, Sargento Pereira, isso aqui é resultado de um trabalho da Frente Parlamentar de Polícia sobre Drogas. Quando nós iniciamos a frente, em 2013, Anápolis não tinha uma comunidade terapêutica para atender mulheres. E nós sabemos que, infelizmente, hoje, as mulheres também têm, né, entrado por esse caminho de destruição, que é o caminho das drogas. E não havia um local para se acolher as mulheres com dependência química. E nós, uma das primeiras reivindicações nossas foi essa, de que se tivesse em Anápolis uma comunidade terapêutica exclusiva para se atender mulheres. É muito complexo, vereador Lisier, vereador Jacques, você lidar com mulheres dependentes químicas. O homem é mais fácil, você pega o homem, interna o homem e leva para lá. A mulher tem filho, a mulher às vezes está grávida, a mulher está amamentando. É algo extremamente complexo. E o secretário Francisco Rosa, o então prefeito Antônio Roberto Gomide, e agora com sequência do prefeito João Gomes, eles não se furtaram esse desafio. E através do pastor Rodrigo, o vereador Jacques conhece bem, pastor Wendel, em 2013, 2014, foi criada ali no bairro Morumbi, através da Associação Missionária Esperança, a comunidade terapêutica para atender mulheres. São 20 vagas para se atender 20 mulheres. Às vezes a gente pensa que é pouco, mas não é não. É uma quantidade considerável. E a gente olha o valor e fala, então eles estão recebendo R$12.000 por mês? Eu falo para vocês que é pouco ainda. Se você pegar 12 mil e dividir por 20, dá em torno de R$600 para cada mulher. Isso é pouco. Isso é pouco. Só que é fundamental para que se tenha um local onde se possa acolher essas mulheres na dependência química. Então, estou usando essa tribuna hoje aqui, nessa manhã, ao receber essa prestação de contas aqui, para enaltecer o trabalho da Associação Missionária Esperança, nas pessoas do pastor Rodrigo e do pastor Wendel, que fica mais à frente, porque o pastor Rodrigo fica muito à frente da de homens, para enaltecer o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, através do secretário Chico Rosa, para enaltecer o trabalho do prefeito João Gomes, para não se furtar e não fechar os olhos desse problema que acontece no Brasil inteiro e nosso município não está longe disso, não está ilhado e é parte dessa problemática. Para dizer também que isso é resultado do nosso trabalho, do trabalho da Frente Parlamentar, porque nós cobramos isso. Quando nós iniciamos a Frente Parlamentar em 2013, em Anápolis, o Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas, ele estava desativado. Hoje ele está funcionando, está ativo. Está à frente hoje o professor Roberto, que atende ali na UNETD, ligado à Unevangélica. Não havia em Anápolis uma comunidade terapêutica, vereador Eli Rosa, para atender menores. Na verdade, havia. Havia uma que funcionava ali na escola agrícola e que recebia 33 mil por mês para se atender 5, 6 crianças. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, mas você precisa potencializar o recurso público. E nós, através do trabalho da frente, nós conseguimos fazer com que fosse repartida essa quantia. E hoje, lá na escola agrícola, funciona uma comunidade de homens, foi aberta essa de mulheres e foi aberta uma de menores, lá na Querigma. O vereador Gerson esteve comigo lá. Lá no, Industrial Municalisto, que é o Querigma, que atende menores. Então, é um trabalho que tem resultado. Às vezes a gente não fica falando muito aqui no microfone para não ficar usando de uma, desculpa a palavra, de uma desgraça social, que é a questão das drogas, para fazer aqui um discurso querendo enaltecer. Mas nesse momento importante, onde chega uma prestação de contas de um trabalho relevante que tem sido prestado aqui no município de Anápolis, nós não podemos ficar calados. Nós precisamos dizer sim que algo tem sido feito, que tem tido resultado à frente parlamentar
a de parte, polícia vereador. Sobre
drogas. O trabalho dos vereadores aqui dessa Casa de Leis tem tido resultado. Então nós temos uma para menores, que funciona na Querigma, que é um convênio com a Igreja Betesda, lá no Industrial Municalista. Tem essa de mulheres, que atende 20 mulheres ali no Morumbi. Na escola agrícola continua tendo uma. Então existem vários convênios. Então eu preciso enaltecer isso. Em Anápolis não tinha uma referência. Quando uma pessoa tinha um problema de drogas ou dependência química, aonde procurar? Lembra que nós falávamos isso aqui? As pessoas vinham aqui, batiam na porta dos vereadores, eu preciso internar meu filho, minha filha, como que eu faço? Nós trabalhamos e foi criado em Anápolis o CAIAD, que nós precisamos divulgar, Centro de Encaminhamento e Atendimento ao Álcool e Drogas, que funciona em frente ao terminal urbano, ao lado da secretaria, lá no CAIAD, na pessoa da CIMEI que dá assistência lá, a pessoa vai receber toda a orientação e vai ser encaminhada ou para uma internação, se for o caso, ou para um atendimento sem internação, através dos CAPs, através de outros atendimentos aí. Então isso é importante falar. Então eu quero registrar esse trabalho dessa Casa de Leis, registrar o trabalho que nós temos feito nessa questão da problemática das drogas. Vereador Pedro Mariano e o vereador Jacques.
Pastor Ed, parabéns, Vossa Excelência, quando o senhor criou aqui a frente parlamentar. Quero citar também, tem Arco Marino Cristóvão também, que tem esse cuidado com... não dependendo de química, com o tratamento, né? E eu quero informar o senhor e fazer um convite, Vossa Excelência, como senhor presidente da Frente Parlamentar, nós visitar lá também na Naiote, onde está construindo uma senhora casa para mulher dependente de química, que vai atender dependente, aqui a Anápolis pode atender 5, 6, 10, já é uma ajuda. É para 30 mulheres. E aqui eu faço o convite em público aqui para Vossa Excelência, para o senhor organizar a frente, nós estamos lá visitando, o senhor também vai precisar muito de apoio seus, porque a frente cuida nesse sentido das irmãs, que é dependente de química.
Obrigado,
né?
Vereador. Certo? Vereador Pedro Mariano, eu quero puxar a orelha de Vossa Senhoria aqui, que o senhor tem um ano que o senhor está falando que vai me fazer esse convite, e até hoje o convite não chegou.
Mas agora a construção está pronta praticamente, já lá 90% já é fechado, levar a Vossa Excelência para com a comissão lá para você estar lá.
E eu sei do trabalho de Vossa Senhoria lá, junto a eles, e nós vamos com o maior prazer. Vereador Jackson Charles.
Em primeiro lugar, cumprimentar a Frente Parlamentar pela luta. Eu sou conhecedor de forma bem profunda do Projeto Esperança, e eu quero fazer justiça na sua fala, onde o senhor enalteceu os nomes do pastor Wendel e também do pastor Rodrigo. Mas eu quero dizer para Vossa Senhoria que talvez se não fosse o apoio incondicional do pastor Luiz Jânio comandando e apoiando ele nos projetos que eles desenvolvem, talvez não seria tão eficaz. Então eu quero aqui registrar o apoio do pastor Luiz Jânio, o Esquerdinha, que tem sido um guerreiro, inclusive faz parte de um projeto pessoal do nosso gabinete, dando uma disponibilidade total para o dependente químico desde o princípio do nosso mandato. Então o pastor Luiz Jânio, eu vivi juntamente com ele, com o pastor Rodrigo e com o pastor Wendel, a implantação da comunidade terapêutica para mulheres, assim, e a forma com que eles comemoraram isso, porque eles viviam um problema seríssimo com relação a essa demanda que tinha e não tinha local adequado. Então eu quero aqui registrar o trabalho feito pelo pastor Luiz Jânio Esquerdinha em apoio e ombrado aí com o pastor Wendel e também com o pastor Rodrigo, que foi muito importante no progresso desse projeto. Devo a palavra.
Sem dúvida. Vereador Gerri também pediu uma parte. É muito justa, sim, a lembrança do pastor Luiz Jânio, o Esquerdinha, porque, para mim, ele não estava à frente de mulheres, mas é bem justa o reconhecimento. Vereador Gerri.
Vereador Ederson Lopes, eu quero parabenizar todos os pastores, né, que se dedicaram e se dedicam a esse projeto, né, que é a questão do apoio a essas pessoas que são dependentes químicos. Mas eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência, porque quando nós chegamos a essa casa, Vossa Excelência teve essa iniciativa de criar essa comissão, né, de combate às drogas, hoje de políticas, né, sobre drogas. Vossa Excelência deu um passo certeiro, né, e hoje nós estamos colhendo frutos, né, por sua dedicação a essa frente. Parabéns a Vossa Excelência, né, e tenho certeza absoluta que a comunidade anapolina saiu ganhando no momento em que deu o seu voto de confiança, né, a todos os vereadores, mas pessoas que têm essa dedicação e essa vontade de tirar as pessoas de um mal que assola o país, que é a questão da droga. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador GR. Vossa Senhoria faz parte desse trabalho. E a frente parlamentar é isso, senhor presidente. A frente parlamentar de sobre drogas é da Câmara Municipal. Esse ano é um ano eleitoral, não sei quantos vereadores retornarão, quantos permanecerão, mas a frente parlamentar, ela permanecerá com certeza nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Diga-se de passagem, comissão, que teve um excelente desempenho com a vossa direção, vereador. E agora eu sei que o senhor passou o bastão para outro, mas eu sei que continua também dando apoio e retaguarda necessária. Para início... Bom, fica encerrado.
Valde Lima também tem uma importante participação na frente parlamentar, viu?
Eu sei. Todos os vereadores. Eu só disse que foi capitaneado por Vossa Senhoria. Encerrado o grande expediente, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça aferição de quórum.
Vereador Miguel Marrula, vereadora Ali Rosa, vereadora doutora Dinamélia, vereadora professora Geli, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Alberto, vereador Gleim Martins, vereadora Miriam Garcia, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Luizia Borges, presidente. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, gostaríamos de esclarecer, eu solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da pauta da ordem do dia. Por gentileza, vereador.
Por determinação expressa da presidência dessa Casa de Leis, em cumprimento na íntegra do artigo 139 do Regimento Interno, estabelecendo a tramitação do projeto de lei 187/2015 e a sua inclusão na ordem do dia na primeira sessão ordinária, a partir do dia 3 de maio de 2016, ficando sobrestado as demais matérias até que se conclua a sua apreciação.
Portanto, mais parcimoniosamente, as comissões deliberaram e colocaram o projeto à nossa disposição. Então, como já prevê a pauta da ordem do dia, é o projeto específico, projeto que representa toda a pauta da ordem do dia nessa data. Por gentileza, vereador, leitura do caput da ementa do projeto.
Dispõe sobre alteração dos artigos 1º e 2º da Lei 425, de 14 de dezembro de 1973, modificada pela Lei 504, de 10 de dezembro de 1974, e Lei número 740, de 13 de março de 1979, e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, ele trata da questão das áreas inservíveis do bairro Jundiaí.
Pelo que consta, aprovado por todas as comissões, CCJ e as comissões de mérito. Portanto, o projeto em pauta está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas para explicar o projeto, que foi me concedida a parte aí pelo líder, Paulo de Lima, é um projeto autorizativo. Essa casa vai autorizar ao executivo a poder negociar essas áreas que já estão ocupadas. E foi um projeto amplamente discutido, acredito que por isso a demora, com várias informações muito precisas do executivo, mostrando aí mostrando todo a transparência de todo o processo. São áreas que já estão ocupadas na nossa cidade e que, por certo, não há outra forma senão essa casa poder autorizar. Então, é um projeto muito bem elaborado, muito transparente, com muita coerência e que foi muito analisado na comissão de mérito, com todas as informações precisas e necessárias encaminhadas pelos órgãos competentes do executivo. Então, passou por todas as comissões, hoje passou pela Comissão de Finanças e nós fomos favoráveis e pedimos aí o apoio de todos os colegas no sentido de nós podermos votar esse projeto que já está aqui há tantos dias nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Vereador Gerri, na discussão da proposta.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer que é muito importante que resolva essa questão, uma vez que essas áreas já estão todas ocupadas. E outro detalhe, que até conversando com o pastor Ederson, vereador pastor Ederson, isso é para esgotar todas as dúvidas, né, para que a gente possa votar um projeto com segurança. E eu tenho certeza absoluta que pessoas que têm um determinado imóvel e que parte dessa área pública está sendo usada por essa pessoa, ela quer legalizar de qualquer forma. Então tem que criar mecanismos para que essa pessoa possa negociar. Até porque, num momento ou outro, terá que negociar esse imóvel ou então fazer aí um inventário e certamente precisará da regulamentação dessa área. Portanto, aí foi um trabalho bastante importante por parte do plano diretor. E aí eu quero aí, senhor presidente, parabenizar a Rafaela e toda a sua equipe que estava à frente e as pessoas, os vereadores e as pessoas que realmente estavam envolvido nesse projeto, que com certeza irá dar aí um descanso, né, para aquelas pessoas que têm essa área e que não tinha a condição de regulamentação. Portanto, é o que eu tenho para o momento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão da proposta, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer essa discussão mais em sentido de esclarecimento para a população. Nós sabemos que o ano passado esse projeto veio para cá, ele estava um pouco obscuro, muitas das vezes difícil de localizar as áreas, local, metragem, e logicamente essa Câmara fez o papel certo, devolveu e agora ele voltou de uma forma correta. Então eu estou dizendo isso porque de repente a gente está em algum evento, em local, aglomeração de gente, algumas pessoas já me procuraram. Ué, vereador, como que vocês vão aceitar isso, vender a área pública no Jundiaí? Isso aí é porque antes de eleição, o prefeito está querendo arrumar dinheiro, coisa e tal. Então, deixando claro, esclarecimento, essas áreas são públicas, mas mesmo se a prefeitura, a administração, não, a gente vai pegar elas para nós, vamos passar a patrulha e derrubar, elas não têm serventia para a prefeitura, porque são pedaços. De repente a pessoa tinha ali 300 metros de um lote, estava sobrando ali uma beirada, ele foi, aproximou o muro. Então, assim, essas áreas só têm interesse para quem já está usando elas. Então, como que vai ser feito essa negociação? Vai ser em valor de mercado, a pessoa vai comprar aquele pedaço que a gente está usando, vai ser legalizado, logicamente que vai aumentar aí a arrecadação do IPTU, porque a pessoa vai começar a pagar imposto em cima daquilo. Então, deixando claro para a população, nós, a Câmara Municipal, não estamos autorizando o prefeito vender áreas públicas. São alguns pedaços que aí a longo prazo já foi incluído, alguém cercou um pedacinho, cercou outro, então está simplesmente legalizando aí, vendendo, né, esses pedaços para quem interessa comprar, que já está ali cercado juntamente com o seu terreno. Então não é área de praça, não é área de construir coisas públicas, são pedaços que já estão incluídos em alguns imóveis. Só para esclarecer. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem colocado, vereador. É importante a gente salientar isso para a população. São áreas, como o nome já diz, né, áreas inservíveis, são áreas menores que já estão no domínio de A ou B, que o executivo faz muito bem em vender essas áreas, porque vai arrecadar um numerário em cima disso e posteriormente incluir essas áreas também para a cobrança de IPTU. Então é importante que são áreas que não se prestam a nenhum equipamento público, não dá para construir um posto de saúde, não dá para construir uma escola, não dá para fazer uma rua, são áreas que já estão ocupadas, já estão no domínio de terceiros e que devem realmente ser feitas. E isso, digo mais, no futuro é bom que o executivo amplie esse projeto também, que nós temos diversas, centenas ou áreas assim, nós temos conhecimento de várias áreas que estão na mesma situação. Então, esse projeto tem que ser ampliado. Mas como foi feito agora? Com indicação de todos os pré-requisitos, aí, localização, área, enfim, todos os dados necessários para a perfeita apreciação dos vereadores. Ainda na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero apenas também discutir e registrar que nessa comissão não passa projeto mal instruído. Se houve demanda, solicitação de instrução, foi porque o executivo não encaminhou de forma completa. Portanto, hoje, quando foi sanado a última dúvida, a última solicitação, de forma correta, nós deliberamos e acompanhamos o parecer, o relatório do vereador relator, o vereador Wedders. Não temos interesse em procrastinar nenhuma análise de projeto, mas a instrução tem que ser correta. O senhor me antecipou, presidente, no sentido de que uma preocupação minha era essa. Se alguma dessas áreas podia contemplar algum equipamento público, escola, CMEI, diversos outros, né, posto de saúde, o que de fato, diante da análise da comissão, era inviável. Até porque a grande maioria absoluta está ocupada e consumada aí por edificações. Por outro lado, é mais uma forma de incremento de recursos, de receita, por parte do município, que todos sabemos, em diante da crise financeira instalada, também sofreu redução nas suas receitas. Então, é uma forma de que o município possa vir alienando essas áreas, obter um recurso a mais, vereador Vespo, para o incremento do orçamento anual, dando condição de cumprir todas as obrigações. E apenas para registrar que nós estamos autorizando a venda de áreas denominadas inservíveis e vamos acompanhar a alienação e, logicamente, os recursos recebidos e a sua destinação. Portanto, não se trata de venda aleatória, são áreas realmente que não irá prejudicar a sociedade, que de certa forma já estão utilizadas aí pelas edificações e que nós certamente haveremos de acompanhar aí o resultado. Existe uma área que não está completamente ocupada, que certamente será objeto de alienação, mas como todos já sabemos, é uma área que também não se presta mais ao município diante da ocupação parcial. Então, o interesse é realmente dar ao município uma condição de regularizar essa situação. Existem alguns proprietários que certamente pretendem também regularizar, obter sua regularização para permitir aí a instalação de empreendimentos ou até a venda do imóvel mediante financiamento. Então, nós avaliamos de forma cautelosa e certamente estamos aprovando o que a comissão entendeu ser razoável e pertinente para o município. E registrando, nós não temos interesse de procrastinar. Portanto, supridas as solicitações, a comissão, e aqui o vereador o Gleibe, que foi o último a solicitar, saneou as pendências e de forma imediata deu sequência. Devolvo a palavra.
Também, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Jean, líder. Eu estava raciocinando aqui como a política muda, né? Por isso que eu cobrei esse projeto. Eu me lembro, eu já era vereador nesse caso, e o Marrula também era vereador. Acho que ele entrou na suprensa de Gilberto Long. Esse projeto esteve nessa casa aqui. Esteve aqui, e a oposição naquela época, que eu não era oposição, o PT era radicalmente contra esse projeto. Diz que nós, do governo, estávamos luteando os lotes da prefeitura, querendo vender gleba da prefeitura para sobreviver. Olha como a política muda. E é por isso... Não é só do Ipiranga, não. Eu estava aqui. O Ipiranga estava embutido. Me dê a palavra, senhor presidente.
Vamos garantir a palavra. Vamos garantir a palavra do orador.
Todas essas áreas em Servive e lá o Ipiranga também estava no projeto. E o vereador Antônio Roberto Gomide, na época, ele fazia striptease aqui. Né? Não está errado. Eu era favorável a vender as áreas, menos do Ipiranga. O Acéfana Bem estava aqui, o Marrula estava aqui. E eu cobrando. Hoje, o quadro mudaram. E eu quero parabenizar o prefeito hoje e a procuradoria através do Edmar, que ontem eu fiz suas colocações, que eu falo sim e falo não. por ter mandado esse projeto, que eu sempre fui favorável. Que tem umas pontas de rua aqui, vereador Luiz Lacerda, eu estou citando o seu nome porque você é um dos líderes, não é líder, é líder do PT agora. E eu sempre fui a favor. E hoje o prefeito, com a sua astúcia, né, mandou esse projeto aqui que estava enterrado, mais de 60 dias, com apoio do seu líder, vou dizer o nome do Paulo de Lima também, que tá, mandou, que é um projeto que eu queria que está aqui, de sã consciência, que eu percorra a cidade. Eu tenho alguns lotes aí na cidade aí, que tem umas áreas aí, que são 4, 5 metros quadrados, serve para quê? Para criar muriçoca? Eu ainda falo que tem muriçoca, eu sou antigo. É, dengue? Então o prefeito tem certa razão. Coisa que o PT no passado falava que nós estávamos querendo lutear a cidade. Então a política muda muito. Muda muito, né? Então, não, Dinamélia, você vai ter que aguentar eu aqui, senão você vai ter que sair do plenário. Mas eu estou falando a verdade. Você tem que falar o que eu... Para mim mostrar meu voto, eu tenho que saber o que eu estou votando e saber o passado. Não é só votar no projeto, não. Ela tá, não está gostando do meu raciocínio. Mas é verdade. É igual tem coisa lá, né? No Congresso. No Congresso tem deputado que não votou. Votou no impeachment do Collor. E agora não vota nas pessoas lá. Mas então, para me chegar no meu voto, eu quero falar que eu sempre fui a favor desse projeto, tem cobrado as comissões, que estava enterrado é isso. Por isso que eu falo, as áreas que não servem para nada, é inservível. E a prefeitura tem que vender isso para arrecadar dinheiro para o município. Não serve para fazer posto de saúde, nem delegacia, nem nada. Meu voto, tranquilamente, é favorável.
Muito bem, vereador. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, na discussão presidente.
Da proposta.
Vereador Mauro, uma das grandes virtudes do homem é reconhecer quando está errado. E na política é assim. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter um entendimento hoje e amanhã mudar o entendimento. Depende da conjuntura. Tudo vai muito da conjuntura. Tem dia que pode, tem dia que não pode. Então a gente tem que agir de acordo com o que a conjuntura pede, né? Então, eu quero aqui é cumprimentar a comissão de forma em geral. Eu participei da avaliação desse projeto. E quero aqui, presidente, deixar claro o seguinte. O mais importante dessa Casa de Leis é procurar, independentemente de desagradar ou agradar a quem quer que seja, fazer o serviço devidamente, corretamente, minuciosamente, para garantir a lisura de tudo aquilo que passa por essa casa. Esse projeto teve algumas dúvidas, embora ele seja muito importante, vale ressaltar que os vereadores estão apenas autorizando o executivo a negociar áreas que já estão ocupadas, inclusive, e que são inservíveis, não tem utilidade para praticamente nada no município, e que está de posse de alguém. E esse alguém não está pagando por isso. E a prefeitura não pode cobrar por isso, porque não tem uma lei que autoriza isso. E essa lei vai dar essa autonomia para a prefeitura assim o fazer. Então, é um recurso importante que vem para os cofres do município, né? Para quê? Para que seja revertido em prestação de serviço, na limpeza, na coleta, nas creches, e um dinheiro que poderia estar parado lá a vida inteira e que pode agora servir a comunidade. Então, ninguém aqui está autorizando a venda de área nenhuma, que seja uma área já existente, que tenha alguma utilidade, e são áreas que não têm absolutamente utilidade nenhuma, nem para o município e nem para quem quer que seja, porque ela está loteada em um terreno no fundo de outro terreno que não tem como fazer nada a não ser daquela pessoa que está usando. Quero dizer, senhor presidente, que talvez isso, esse acontecimento, tenha sido negligência de administrações anteriores para chegar a esse ponto. Falta de uma fiscalização maior, né, do setor de habitação para que isso não acontecesse. Aconteceu, agora essa legislatura está fazendo o nosso papel para assim regulamentar essa situação e as pessoas que estão de posse desse terreno pagar por esse terreno porque pertence a toda a população anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Discussão, presidente.
Obrigado também, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Apenas marcando o tempo ali, senhor presidente. Senhor presidente. Marca 5 minutos lá, por favor, presidente. Senhor presidente, 5 minutos para discussão de projeto, 5 minutos. Senhor presidente,
Não vou usar o 5, não, mas é o que manda o regimento, senhor presidente. Não, não querendo aí atrapalhar a condução dos trabalhos de Vossa Excelência. Dizer ao nobre colega vereador Mauro que nós continuamos sendo contra, vereador, a venda das áreas. As áreas aí que são de utilidade para o município, para fazer os equipamentos públicos, tipo ali o Parque Ipiranga, nós continuamos sendo contra, não mudamos o nosso posicionamento, não. Esse projeto trata-se, como Vossa Excelência disse bem aí, defendeu, de áreas inservíveis. São pequenos pedaços de áreas que não servem mais ao município e que daria muito trabalho agora para o município reaver. Ficaria até muito mais caro para o município reaver essas áreas do que está já passando para frente para esse pessoal que ocupou. Então trata-se de pequenos pedaços de área, como bem foi colocado aí pela comissão, pelos nossos relatores aí da comissão desse projeto. Mas são áreas que praticamente só servem àquele pessoal que já está utilizando mesmo. Então não tem nenhuma serventia para o município, daí o nome de áreas inservíveis. Agora, em relação a essas áreas que são aí que o município utiliza para trazer equipamentos públicos para a população, nós continuamos sendo contra, mesmo se fosse o projeto enviado aqui pelo prefeito do nosso partido, prefeito João Gomes, o que jamais também iria acontecer. O prefeito jamais mandaria para cá um projeto para vender áreas que fossem áreas aí que realmente tivessem utilidade para a população. E quero aqui também ressaltar o trabalho responsável, a responsabilidade, a forma responsável com que a Câmara Municipal tratou esse assunto. Esse projeto chegou para cá a primeira vez, um projeto muito confuso, realmente o próprio prefeito reconheceu que estava confuso, mas a Câmara que identificou aqui essas falhas de imediato e devolveu o projeto para o Executivo. O projeto do primeiro não apontava direito onde eram as áreas, o tamanho das áreas. Ele foi recusado por essa casa e o prefeito corrigiu, mandou para cá, com todas as áreas identificadas, a metragem de cada área, e a Câmara fez um trabalho muito responsável em cima disso. Então, quero tranquilizar a população, apesar de se tratar de realmente de área pública e áreas inservíveis, mas a Câmara Municipal está atenta, fez um trabalho minucioso em cima desse projeto, em cima dessas áreas, e está consciente daquilo que está votando aqui. Então, tranquilizar a nossa população, o trabalho que foi feito aqui, principalmente pelos nossos relatores, pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo, assim como também está sendo feito um trabalho muito responsável em relação ao plano diretor e ampliação do perímetro urbano. A Câmara Municipal está muito bem servida, ela está muito bem representada com esse projeto na mão do vereador Ederson Lopes e do vereador Jean Carlos. Sou testemunha aqui do trabalho que eles estão fazendo de forma muito consciente, tem amplo conhecimento da matéria, todos os dois. Eu vi uma entrevista do vereador Jean Carlos, que é o presidente da Comissão de Urbanismo, nesses dias numa emissora de rádio, onde ele deu show sobre esse projeto, tirando todas as dúvidas, respondendo todos os questionamentos que foram feitos ali pelo representante lá, a pessoa que estava interrogando ele em relação a esse projeto. Então, tranquilizar a população do trabalho responsável que essa casa está fazendo em cima desses projetos que envolvem aí a transação de áreas públicas principalmente. Esse aqui, esse que nós estamos falando hoje, claro que tinha uma certa pressa da votação desse projeto, mas não em relação a que estava querendo atropelar essa casa ou as comissões, mas é que o projeto estava aqui já desde o ano passado. É um projeto que entrou aqui em dezembro do ano passado e que realmente o prefeito estava precisando de uma definição se ele poderia ou não negociar essas áreas, porque estava sendo pressionado também para aquele pessoal que ocupa essas áreas para ver qual a definição, se eles podiam fazer projeto ali para os seus empreendimentos, se não podiam. Então a pressão estava vindo de tudo quanto é lado. Aquele lobby legítimo que existe é em toda casa de lei. Mas cumprimentar essa casa pelo trabalho responsável que foi feito em cima desse projeto, não deixando nenhuma dúvida para a nossa população em relação a essas áreas que nós estamos agora autorizando o Executivo, senhor presidente, a poder negociar com essas pessoas que já estão ocupando e que para o município não tem nenhuma serventia. Agora volto a dizer, vereador Mauro, se fosse áreas aí que realmente fossem servíveis ao município para instalação de equipamentos públicos, jamais nós estaríamos aqui também aprovando esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Também, na discussão, o secretário me abandonou, vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão também desse desse projeto, assim, quando ele chegou, passou pela CCJ, quando o vereador Luiz Lacerda explanou bem, ele foi passado pela CCJ e, chegando na comissão do urbanismo, passou por Márcio Silvestre, o vereador Ederson debruçou sobre o projeto, deu o parecer dele, nos passou e eu e o vereador Jean encontramos divergência, que na foto aérea não constava o mapa 27. E no mapa existia o lote 27. Nós pedimos informação ao departamento e solicitando o número de inscrição do lote que estava em falta. Então, a partir do momento que a Rafaela nos mandou aqui, segue informação a respeito do referido lote, constatou-se em busca pelos departamentos técnicos imobiliário, cadastro, que o mesmo possui cadastro de inscrição no número municipal, no número 101-191-080-000. Então, sanou as dúvidas, nós reunimos a comissão de urbanismo e deliberamos o projeto. Isso que as comissões estão fazendo. Não adianta a toque de caixa, não adianta querer com pressão, porque as comissões estavam esperando a resposta do departamento responsável, que é do urbanismo, da Rafaela. Então, a partir do momento que nos chegou aqui, reunimos e passamos à frente. Então, está aqui o ofício mandado lá pela a Rafaela, sanou as dúvidas, o projeto foi entregue para ser votado. É somente isso, presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão da propositura, vereador Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar as comissões pela decisão salutar, responsável, no caso dessas áreas inservíveis. Vereador Mauro Severiano e o Jackson Salles antecederam também algumas palavras. Eu quero parabenizar, eu acho que é uma decisão ética que só vai trazer benefícios, tanto para os empresários, as pessoas que estão ocupando essas áreas inservíveis e gerando imposto para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem. Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu fui contemplado com a parte da palavra do vereador Luiz, mas eu gostaria de acrescentar aqui o seguinte, e isso deve ser falado. A sensibilidade, ô Luiz, do prefeito, porque o projeto, quando ele chegou aqui na primeira vez, ele falava de áreas inservíveis, mas não tinha uma área específica, a região das áreas. Foi quando a Comissão de Redação e Justiça devolveu o projeto e o prefeito, então, modificou o projeto, denominando a área do Jundiaí. Mas eu gostaria de dizer, Luiz, e parabenizando o prefeito pela iniciativa, com o apoio da casa, é claro, é bom frisar, são áreas inservíveis. E Anápolis deve ter mais de 1.500 áreas inservíveis que estão paradas por aí. Então este é o primeiro passo, é o bairro Jundiaí. Mas tem muitos bairros, em todos os bairros, tem resto de loteamento que é público hoje e que precisa ser negociado, porque as pessoas, como o Luiz já disse, já estão usando. E é apenas para acrescentar isso. Então, prefeito, a sensibilidade do prefeito. Pegou o projeto, o primeiro, e modificou, colocando, né, especificamente a região do Jundiaí. Mas eu acredito que logo esse é o primeiro, outros virão, para que toda a cidade seja também observado essa questão. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, na discussão da proposta, a vereadora Dina Amélia.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em 2007, o então prefeito Pedro Sayum mandou para essa casa um projeto de lei onde, entre outras áreas, estava o que é hoje o Parque Ipiranga. Então, assim, na época, eu lembro que eu, Miriam Garcia, a Cef Nabem, o Círio Miguel e o Antônio Roberto Gomide, entramos na justiça e conseguimos reverter a venda. Porque ali naquela área do Parque Ipiranga, existem 7 nascentes. E dizia lá no projeto que realmente lá não tinha nascente. E nós conseguimos provar que realmente eram 7 nascentes de água. E por isso nós conseguimos reverter esse processo em 2007 e não deixamos que aquela área fosse vendida. E logo que, em 2009, que o Antônio Roberto Gomide assumiu a prefeitura, fez-se um belo de um parque, que hoje é um cartão postal da cidade de Anápolis. Se naquela época 5 vereadores não tivessem entrado com esse pedido, o Pedro Sayun tinha conseguido vender para empresários que iriam fazer prédios ali no lugar onde hoje é o Parque Ipiranga. E não foi só isso. Tentaram vender uma rua em 2007, que foi a Rua 2, para o Arroz Brejeiro. Tentaram vender para o Arroz Brejeiro. Não, foi o senhor Pedro Sayun. Então, eu estava aqui com o Pedro Sayun tentando vender a Rua 2. Eu fui para lá, nós fizemos manifestações com aqueles moradores e conseguimos reverter. Não foi vendido. Onde já se viu vender uma rua. O que é bem diferente desse projeto agora, que são áreas que não servem para a prefeitura. São áreas que já foram construídas e de pequena extensão. Então, eu quero dizer ao Mauro que nós do partido somos também contra a venda de terreno público. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, presidente, passa para mim.
Apesar que não foi ofensa, mas de qualquer forma o senhor tem um minuto, por gentileza, um minuto, vereador.
Obrigado. Não, eu quero parabenizar a nova vereadora, que ela tem uma memória brilhante. Eu não vou discordar com ela num aspecto, mas eu estava também no momento. E eu não estou aqui para defender Pedro Sayun. Eu defendi na hora exata e criticava ele na hora exata. Eu não era líder do prefeito. E se fosse, eu tinha orgulho também, porque foi um baita prefeito, pelo menos para a cidade de Anápolis. Tem uns que não gostam, tem outros que não gostam. O Arroz Brejeiro foi na época do Hernânio. E era uma permuta, não era vendido. O Arroz Brejeiro era uma permuta, ia fazer 3 creches. Sobre o Parque Ipiranga, concordo com Vossa Excelência. Era uma permuta, vereador. A senhora tem que ler mais o... Eu gostaria que a Dinamélia lesse mais os regimentos da casa, participasse mais das comissões e vesse os anais da casa aqui. Então, gosto muito da senhora. Senhora não, você, que você é bem mais nova do que eu. Com todo respeito. Então, não gosto de chamar a pessoa mais jovem de senhora e nem senhor. Eu quero dizer para Vossa Excelência, que eu estava aqui também, discuti muito o projeto, e eu era contra. Só porque eu era governo naquele tempo. Por isso que eu falo que a política muda. E quando eu assumo que eu sou governo,
conclui, vereador,
mesmo que está errado, eu sou governo. E eu era governo e saiu, fazia parte da bancada dele. Eu achei aquele errado. Achei mais gritante que não veio só separado no conteúdo da matéria, só a parte Piranga, não. Veio mais de 800 áreas que estavam embutidas. Então, se nós fôssemos mais perto que era a situação, tinha desmembrado e vetasse o Parque Ipiranga, que eu também sempre fui contra ali. Então, quero te esclarecer as pessoas que estão lá fora. Mas parabéns pelo seu raciocínio, pela brilhante ideia que a senhora teve de falar, contrapor comigo aqui, debater política de igual para igual.
Obrigado, vereador. Vereadora Miriam, por gentileza, vereadora.
Bom, vereador, eu vou dizer para o senhor que eu já sempre fui oposição nos dois momentos. Como a Dinamélia assinou, como o Antônio Roberto assinou, e se não fôssemos nós peitar a prefeitura naquele momento, hoje não existia Parque Ipiranga, não. Não sei o prédio que tinha matado as fontes de água, não sei quem seria o proprietário, nós sabíamos até o nome na época. Mas não compensa falar, é passado. E salvamos aquela área para a cidade. Sempre que eu passo no parque, eu me sinto muito importante. Eu falo, gente, graças a Deus, o meu mandato deu essa contribuição para a cidade. As pessoas reconheçam, não reconheçam, né? Mas a gente sabe no nosso coração que aquilo foi uma luta. Nossa, perdemos na votação aqui na Câmara, a gente era minoria, todo mundo ria da gente, batemos lá na sede do Ministério Público Estadual, não foi, doutora? Fomos lá, entrando no Ministério Público Estadual, agradecemos aquela área. Além da nossa luta, da nossa persistência, mesmo todo mundo rindo, né, que foi aprovado por maioria. Foi aprovado com maioria, né? E todo mundo rindo da gente. Agradecemos aquela área também ao Ministério Público. O chefe do Ministério Público do Estado de Goiás mandou aqui engenheiros ambientais
constatarem aquilo que tinha fonte, que não podia ser construído. A área, a população talvez não saiba, né, vereador Luiz Acer? Ela chegou a ser a leilão. Nós éramos 5 contra 10. Ela chegou aí a leilão, mas só que, como o Ministério Público já tinha aprovado, nós já fomos atrás, engenheiro ambiental veio, já tinha aprovado que tinha área, tinha nascente, aí ninguém quis comprar, porque quem comprasse não podia construir. E ninguém ia comprar se não pudesse construir. Ou seja, a má intenção estava formada e, graças a Deus, os nossos mandatos, naquela época, ajudaram a cidade a ter lazer hoje. Então eu me emociono, eu falo, eu agradeço ao Senhor Jesus, eu sou orgulhosa do benefício que deixamos para a cidade. Contra aquela rua também, Brejeiro, não fechamos. Nós já passamos por tanta coisa aqui, e uma das brigas grandes, vereador Paulo, o senhor é testemunha, nesse mandato, que veio a alienação das áreas inservíveis. Briguei com o procurador da Câmara, ele veio aqui, porque não tinha endereço. Não tinha metragem. Então, eu ia saber que área que eles iam caracterizar como inservíveis. Eu ia saber? Não ia. Aí o projeto retornou, aí retiraram o projeto. O projeto retornou a esta casa, com endereço, aonde é a área inservível, qual a metragem de cada área. E na verdade, quem é que vai poder comprar? Não, e outra coisa, a gente tem que esclarecer que a área inservível, se você ver o mapa, na verdade, é aquelas que a grande maioria das casas já ampliaram o quintal, já jogaram o muro, já fecharam e tudo. Então, quer dizer, só o proprietário daquela casa, que na verdade já fez a invasão, que vai poder comprar essa casa. Então, não tem como construir posto de saúde, não tem como construir posto policial, não tem. Porque eu sou contrária à venda de área pública na cidade de Anápolis. Mas eu seria muito ignorante. Por quê? Uma coisa que não foi explicada, vereador Luiz, não que o senhor pegou a palavra, o senhor não explicou, é que, para o senhor recuperar essa área inservível para o município tem que indenizar as pessoas que já invadiram ela. Vai ficar mais caro, o senhor tem que indenizar um muro, se tiver uma piscina, você tem que indenizar a piscina, em geral, porque foi o fundo das casas. Se construir uma, tipo, cozinha, pode ser uma cozinha gourmet, tem que pagar o município. Então, não tem como, acabou-se. Essa discussão, acho, na verdade, acabou. Nós não estamos vendendo, não estamos permitindo a venda de nenhum metro que seja prejudicado à nossa população. Porque eu quero dizer, eu tenho compromisso com a população. Assim, como todos têm, eu não vou discutir o compromisso dos 23 vereadores, mas já participei de muita briga, muita gente já riu de mim e provamos que estávamos certos. E o nosso cartão de visita, né, doutora Dinamélia, vereador Luiz Lacerda, não, na época, vereador Círio, vereador Nabem, Antônio Roberto. Nós 5, quando tinha 10 pessoas rindo da gente, os 5, nós peitamos e fomos para a justiça e preservamos o Parque Ipiranga. Então, nós temos assim uma seriedade nesse negócio de área, eu acho que nós podemos falar sobre isso. Tá, obrigada. E aqui não vai nenhum prejuízo à população. Obrigada, senhor presidente.
Seria interessante, as questões aqui devem se pautar ao projeto que está em discussão. Nós temos que nos pautar no projeto que está na ordem do dia. E eu gostaria de lembrar que, apesar de que tivemos aí um apontamento com relação também ao uso da palavra na ordem do dia, nós temos apenas 60 minutos para a ordem do dia. Então, nós gostaríamos que os vereadores usassem com maior parcimônia, fossem mais objetivos nas suas colocações, porque a qualquer momento o presidente pode interromper as discussões sem maiores esclarecimentos, apenas cumprindo o regimento. Ederson Lopes.
Bem, senhor presidente, quero discutir esse projeto para dizer que eu fui o relator dele na Comissão de Mérito, a Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras, e esse projeto chegou na Comissão de Urbanismo sem mapas, sem fotos aéreas, e nós tivemos essa responsabilidade de ir até a procuradoria e buscar ali os mapas, buscar as fotos aéreas, em algumas áreas, como é aqui no Jundiaí, uma área próxima da minha convivência, estive
percorrendo algumas áreas e verificando realmente a veracidade, né, da inservibilidade das áreas. Então eu quero dizer assim que a responsabilidade da Câmara Municipal é autorizar. Então nós temos que autorizar. Nós verificamos a área, realmente constatou que são áreas inservíveis, que não serve para se fazer uma creche, que não serve para se fazer uma escola, que não serve para se utilizar para nenhuma outra finalidade, foi constatado pelos nobres vereadores. A área é inservível. Então nós estamos autorizando o executivo a negociar essas áreas. Agora, é importante a população que mora nessas áreas saber que nada pode obrigar eles também a negociar. Cada uma dessas áreas do Jundiaí, cada uma área inservível, ela está subdividida em até 30 parcelas, facções ali, em até 30 fatias dessa área. Se nós temos aqui, mais ou menos, se não me engano, são 15 áreas inservíveis, você multiplica isso aí por 30. Então é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que vai há anos, é um trabalho bastante demorado. A nossa parte, Câmara Municipal, é essa, é autorizar. Verificamos, são áreas inservíveis, não serve para mais nada, a não ser para para aquela pessoa contigo ali, que mora ali próxima e que ocuparam aquelas áreas ao longo dos anos, que eles possam, devido ao interesse deles, legalizar suas áreas e a prefeitura arrecadar de acordo com a necessidade, de acordo com o interesse. Então é importante deixar bem claro isso. E nós não entrarmos em méritos, em questões. Quando a gente vem trazer questão de Parque Ipiranga, questão de Rua do Arroz Brejeiro, isso traz uma confusão. Isso confunde a população que está nos ouvindo agora. É uma confusão. Conforme diz o vereador aqui, vamos olhar para frente, parar de olhar no retrovisor. Então você vem trazer confusão para a população que está ouvindo, envolvendo Parque Ipiranga, envolvendo Rua do Arroz Brejeiro. Não tem nada a ver com esse projeto que nós estamos votando aqui agora. Não tem nada a ver com aquilo que nós estamos discutindo aqui agora. Então, por favor, vamos até o projeto. E o projeto aqui é áreas inservíveis, são filetes de áreas, áreas que são subdivididas, que estão no fundo de residências construídas há muitos e muitos anos. É isso que nós estamos votando, é isso que tramitou nessa casa, é essas informações que os vereadores foram buscar, por isso o projeto demorou para tramitar aqui nessa casa, as informações chegaram e nós estamos aqui respaldados a votar o projeto com legitimidade, dando segurança à população. Então é isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer, e eu lamento que às vezes, ao invés de esclarecer, nós venhamos aqui confundir, né? Tá fazendo igual o Chacrinha aqui. Está confundindo a população ao invés de esclarecer, trazer. O Chacrinha falava assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. E tem vereador que está fazendo a mesma coisa. Em vez de explicar, esclarecer, dar segurança para a população, está trazendo uma confusão, uma mistura de informações, de épocas, de tempos. Então isso não é bom para a população. Mas é isso, senhor presidente, trazendo esse esclarecimento, trazendo realmente, né, as informações corretas do projeto que está sendo votado hoje, dia 3 de maio de 2016. Hoje são 3 de maio de 2016, é esse projeto em questão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, falando novamente, complementando, as discussões têm que se pautar na questão, no projeto que está em discussão. Estamos aí divagando e tomando muito tempo em discussões paralelas aí. Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vou abster das minhas palavras. O que eu ia colocar que o novo primeiro secretário aí, senhor presidente, eu vou abster da minha palavra porque o primeiro secretário falou que eu ia falar. Eu acho que nós temos que ir logo um objetivo e votar. Eu acho que os meus antecessores já falaram o conteúdo do projeto. Nós estamos discutindo o conteúdo do projeto. A gente olha muito o retrovisor, a gente bate o carro na frente. Devolvo a palavra, presidente.
Discussões encerradas. Estão encerradas as discussões. Infelizmente, não foi anotado aqui e o tempo já extrapolou. Nós já estamos com a ordem do dia já totalmente extrapolada. Estamos em votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação.
Senhor presidente, consta que um requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, caso o projeto que estava sobrestando a pauta fosse votado, pedindo a inclusão na pauta de hoje do processo número 019/2016, de autoria do próprio vereador, sobre a criação do Dia Municipal do Empresário Anapolino, a ser comemorado em 8 de fevereiro de cada ano. Requerimento para ser colocado em votação.
A pauta estava sobrestada, a ordem do dia deixava expresso aqui que haveríamos apenas um projeto. O vereador solicita, por questões, eu diria assim, ele pretende, tem alguns eventos que seria interessante, ele solicita a colocação desse projeto na pauta. Farei consulta ao plenário, uma consulta simbólica. Se nós colocamos ou não, uma vez que já está destravada a pauta, uma vez que o projeto já deu trâmite, já passou em primeira votação, não sei se tem alguma questão regimental que interfira nesse processo. Vou fazer uma consulta simbólica. Se colocamos o projeto do Jackson Charles, do vereador Jackson Charles, em votação nessa ordem do dia, ou não? Coloca-se o projeto na ordem do dia. Os contrários se manifestem. Está incluído. Por gentileza, leia e coloque em discussão.
Projeto de autoria do vereador Jackson Charles, processo número 019/2016, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Empresário Anapolino, a ser comemorado em 8 de fevereiro de cada ano. As comissões... todas favoráveis. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, são as duas comissões por quais passaram o projeto, todas favoráveis.
Com as comissões favoráveis, o projeto em pauta está em discussão. Gentileza. Atenda a solicitação do vereador Luiz Lacerda.
Vou ler os três artigos, são só três. Primeiro artigo. Fica criado o Dia Municipal do Empresário Anapolino, comemorando o referido dia em 8 de fevereiro de cada ano. Esta lei entra em vigor, artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se disposições em contrário.
Questão de ordem, senhor presidente. Apenas eu queria saber do autor do projeto, nobre vereador Jackson Charles, se tem alguma explicação o porquê do dia, dessa data, do dia 8 de fevereiro. Por que foi escolhida essa data 8 de fevereiro? Apenas que ele tirasse essa dúvida.
Discutindo.
O vereador autor da proposta, na discussão da proposta, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, para satisfazer a dúvida do vereador Luiz Lacerda, esse dia é o dia do aniversário da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Então, o empresariado anapolino nos fez essa solicitação para agraciar os empresários e também a CIA no mesmo dia, fazendo essa homenagem, onde a CIA prestará, inclusive... fará um grande evento para homenagear os empresários anapolinos. Mas, senhor presidente, a ideia desse projeto, ela vem de encontro à grande importância que o empresariado anapolino dá para e contribuição para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero dizer de uma forma muito tranquila, senhor presidente, eu sou político, mas eu quero dizer aqui a todos os políticos, sem nenhum problema, a partido A, a partido B, a Z, Anápolis tem essa força, não é por causa de político nenhum, é por causa da sua força industrial, é por causa da força do seu povo, é porque Anápolis é uma cidade que cresce por si só. Talvez se não tivesse político, Anápolis continuava crescendo da mesma maneira, dada é a grande força, não só dos empresários, mas a grande contribuição que a Associação Comercial dá para a cidade de Anápolis. A referência hoje de Anápolis
não é outra coisa a não ser o Distrito Águia do Céu. Nós temos grandes riquezas, mas Anápolis, o seu ponto estratégico no Planalto Central, faz com que Anápolis seja a menina dos olhos de ouro de todo o empresariado no mundo inteiro. Pena que nós não temos aí tantos recursos hídricos, energéticos, para poder fazer com que essa força se torne uma força mundial. Mas nós estamos lutando para isso. Aí o papel entra o papel da política. É fazer com que se torne muito mais sustentável, mais forte nas questões hídricas e energéticas, para que a Anápolis aproveite da sua posição geográfica para poder continuar crescendo, e não só crescendo, porque uma das coisas que eu critico muito é o crescimento desordenado. E está passando nessa casa uma reestruturação, uma reelaboração, uma avaliação do plano diretor de Anápolis, que é para isso, que é para dar essa sustentabilidade, fazer com que a cidade está crescendo, que ela cresça ordenadamente. Então, por esse motivo, eu acatei a solicitação da Associação Comercial, entendendo eu da grande importância e da grande contribuição que o empresariado anapolino dá para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Muito bem. A proposta continua em discussão.
Senhor presidente, naquela hora, na verdade, eu fiz apenas uma questão de ordem, senhor presidente. Eu agora gostaria de discutir.
Eu gostaria que, só salientando, eu gostaria que os vereadores pontuassem, quando solicitassem a palavra, para que nós não tenhamos esses dissabores. Quase que eu encerro aqui, eu percebi que o senhor tinha intenção de falar, aguardei alguns instantes. Porque a hora que encerrar, fica encerrada. É a palavra do presidente. Por gentileza, vereador.
Agradeço, Vossa Excelência. Na realidade, aquela hora eu fiz uma questão de ordem apenas para buscar esses esclarecimentos. Cumprimento o vereador Jackson Charles pela iniciativa. Está esclarecido o porquê do dia 8 de fevereiro. E temos realmente que render homenagens a essa categoria dos empresários que realmente geram emprego e renda no nosso município. Estamos aí também com um projeto para ser analisado aí, que vai propiciar com que mais empreendimentos venham para a cidade de Anápolis, e estamos aí também buscando a aprovação desse projeto, porque várias empresas querem se instalar aqui no município de Anápolis. A preferência, inclusive, tem sido por Anápolis. E quando eu estive lá, ocupando a secretaria lá no Executivo, senhor presidente, eu fiz uma constatação interessante em relação às empresas que querem vir aqui para Anápolis. Um dos critérios que eles analisam, um dos itens, vereador Jackson Charles, que os empresários estudam primeiro nas suas análises para onde vão levar as suas empresas, é como é que está o relacionamento entre o Legislativo e o Executivo. Vários empresários lá me confidenciaram isso. Um dos critérios que eles analisam é esse. Como é que está o relacionamento entre as duas casas? E aqui em Anápolis, é como eles têm visto que existe esse bom relacionamento, também isso influencia na vinda de empresas para cá. Tá? Apenas estamos aí carecendo de novas áreas para que empresas possam se instalar aqui. Mas cumprimento, Vossa Excelência, por essa iniciativa de homenagear os empresários aqui no nosso município, porque, como disse bem Vossa Excelência, são eles que são aí os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão? Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Vereador secretário? Mais alguém? Bom, sem mais, na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia, iniciamos as comunicações. Nós só gostaríamos de salientar que amanhã seria interessante que nós acelerássemos a nossa sessão ordinária, porque temos um evento importantíssimo. E todo o trânsito vai estar, digamos assim, usando nosso termo aqui, sobrestado em boa parte da cidade, e no trânsito da tocha. Então, que antes do meio-dia estejamos aí liberados, ou próximo ao meio-dia possamos liberar, porque o trajeto passa próximo aqui dessa casa também. Portanto, sem mais nada a tratar, sem inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Amém.